Números. Números 1. No primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois de terem saído do Egito, no deserto do Sinai, o Senhor falou a Moisés na tenda do encontro e deu-lhe as seguintes ordens.
Façam o recenseamento completo do povo israelita, contando e fazendo a lista de todos os homens de Israel, um por um, por famílias e clãs. Com a ajuda de Arão, deve recensear todos os homens de mais de 20 anos aptos para o exército. E devem chamar para vos ajudar nesse trabalho um chefe de família por cada tribo. Os nomes daqueles que devem estar ao vosso lado são os seguintes. Da tribo de Ruben, Elissur, filho de Shediur. Da tribo de Simeão, Salumiel, filho de Surishadai. Da tribo de Judá, Nachon, filho de Aminadab. Da tribo de Issacar, Nataniel, filho de Suar. Da tribo de Zabulão, Eliab, filho de Elon. Das tribos descendentes de José, Elisama, filho de Amiud, pela tribo de Efraim. E Gamaliel, filho de Pedassur, pela tribo de Manassés. Da tribo de Benjamim, Abidan, filho de Gidoni. Da tribo de Dan, Aiezer, filho de Amishadai. Da tribo de Aser, Pagiel, filho de Ocrân. Da tribo de Gad, Eliasaph, filho de Deuel. Da tribo de Neftali, Aira, filho de Enan.
Todos estes que foram escolhidos eram chefes dos clãs dos seus antepassados e também chefes militares de Israel. Moisés e Arão colocaram ao seu serviço aqueles homens que tinham sido designados. Mandaram reunir toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês e fez-se uma lista por famílias e clãs de todos os homens que contavam mais de 20 anos. E assim Moisés fez o recenseamento no deserto do Sinai, tal como o Senhor lhe tinha mandado.
O recenseamento dos descendentes de todas as tribos por famílias e clãs, com a lista dos que tinham mais de 20 anos aptos para o exército, começou pela tribo de Ruben, filho mais velho de Jacó.
Da tribo de Ruben foram recenseados 46.500.
Feita a contagem dos descendentes da tribo de Simeão por famílias e clãs, com a lista dos que tinham mais de 20 anos aptos para o exército.
Deu um total de 59.300 homens.
Feita a contagem dos descendentes da tribo de Gad, por famílias e clãs, com a lista dos que tinham mais de 20 anos, aptos para o exército,
apurou-se um total de 45.650 homens.
Feita a contagem dos descendentes da tribo de Judá, por famílias e clãs, com a lista dos que tinham mais de 20 anos, aptos para o exército,
apurou-se um total de 74.600 homens.
Feita a contagem dos descendentes da tribo de Issacar, por famílias e clãs, com a lista dos que tinham mais de 20 anos aptos para o exército,
apurou-se um total de 54.400 homens.
Feita a contagem dos descendentes da tribo de Zabulão, por famílias e clãs, com a lista dos que tinham mais de 20 anos aptos para o exército,
apurou-se um total de 57.400 homens.
Feita a contagem dos descendentes de José pela tribo de Efraim, por famílias e clãs, com a lista dos que tinham mais de 20 anos aptos para o exército,
apurou-se um total de 40.500 homens.
Pela tribo de Manassés, feita a contagem por famílias e clãs, com a lista dos que tinham mais de 20 anos aptos para o exército,
apurou-se um total de 32.200 homens.
Feita a contagem dos descendentes da tribo de Benjamim, por famílias e clãs, com a lista dos que tinham mais de 20 anos aptos para o exército,
apurou-se um total de 35.400 homens.
Feita a contagem dos descendentes da tribo de Dan, por famílias e clãs, com a lista dos que tinham mais de 20 anos aptos para o exército,
apurou-se um total de 62.700 homens.
Feita a contagem dos descendentes da tribo de Aser, por famílias e clãs, com a lista dos que tinham mais de 20 anos aptos para o exército,
apurou-se um total de 41.500 homens.
Feita a contagem dos descendentes da tribo de Neftali, por famílias e clãs, com a lista dos que tinham mais de 20 anos aptos para o exército,
apurou-se um total de 53.400 homens.
Foi este o resultado do recenseamento feito por Moisés e Arão, ajudados pelos 12 chefes dos israelitas, um por cada tribo, todos chefes dos respectivos clãs. O total dos israelitas recenseados, todos homens de mais de 20 anos e aptos para o exército, foi de 603.550. As famílias dos levitas não foram recenseadas segundo o clã dos seus antepassados junto com as outras, pois o Senhor tinha dito a Moisés:
não deves fazer o recenseamento dos levitas, nem colocá-los na lista dos restantes israelitas. A eles deves confiar o santuário, que guarda o documento da aliança, os seus objetos sagrados e tudo o que lá se encontra. Devem transportar o santuário com os seus objetos sagrados e permanecer ao seu serviço, e devem viver junto do santuário. E quando for necessário transportar o santuário ou colocá-lo em qualquer lado, os levitas é que devem fazer tudo isso. Qualquer estranho que se aproximar do santuário será condenado à morte. Os israelitas devem acampar por unidades militares, cada um no seu acampamento e com a sua bandeira. Mas os levitas acamparão junto do santuário da aliança, como guardas desse santuário, para que o castigo divino se não volte contra os israelitas.
E os israelitas assim fizeram, cumprindo tudo o que o Senhor tinha mandado a Moisés. Números 2. O Senhor disse a Moisés e a Arão:
cada israelita deve acampar junto da bandeira com os símbolos do seu clã, em volta da tenda do encontro, mas a uma certa distância da mesma.
Do lado oriental ficarão as tropas de Judá com a sua bandeira. O chefe é Nachon, filho de Aminadab.
E o seu exército é de 74.600 homens. Ao seu lado acampam os da tribo de Issacar. O seu chefe é Nataniel, filho de Suar. E o seu exército é de 54.400 homens. Ao lado de Judá acampará ainda a tribo de Zabulão. O chefe dos descendentes de Zabulão é Eliabe, filho de Alon, e o seu exército é de 57.400 homens. O conjunto dos recenseados que fazem parte do acampamento de Judá é de 186.400 homens, divididos por batalhões, e estes é que devem ir na frente.
A sul ficarão as tropas da tribo de Ruben, com a sua bandeira. O chefe é Elisur, filho de Shediur.
E o número de recenseados no seu exército é de 46.500 homens. Ao seu lado acamparão os da tribo de Simeão. O seu chefe é Salumiel, filho de Surishadai. E o número de recenseados no seu exército é de 59.300 homens. Ao lado da tribo de Rubem acampará ainda a tribo de Gad. O chefe dos descendentes de Gad é Eliasaf, filho de Deuel. O número de recenseados no seu exército é de 45.650 homens. O conjunto dos recenseados que fazem parte do acampamento de Rubem é de 151.450 homens, divididos por batalhões. Estes irão na segunda posição. Em seguida, partirão os levitas com a tenda do encontro. Ficarão, portanto, no meio dos outros batalhões, tanto em viagem como quando estão acampados. Cada homem ocupará o seu lugar junto da sua bandeira.
Do lado ocidental ficarão os batalhões de Efraim, com a sua bandeira. O chefe é Elisama, filho de Amiud.
E o número de recenseados no seu exército é de 40.500 homens. Ao seu lado, acampam os da tribo de Manassés. O seu chefe é Gamaliel, filho de Pedassur, e o número de recenseados no seu exército é de 32.200 homens. Ao lado de Efraim, acampará ainda a tribo de Benjamim. O chefe é Abidã, filho de Guidoni, e o número de recenseados no seu exército é de 35.400 homens. O conjunto dos recenseados que constituem o exército de Efraim é de 108.100 homens, divididos em batalhões. Estes irão na terceira posição.
No lado norte ficarão os batalhões da tribo de Dan com a sua bandeira. O chefe é Aiezer, filho de Amishadai.
E o número de recenseados no seu exército é de 62.700 homens. Ao seu lado acamparão os da tribo de Aser. O seu chefe é Pagiel, filho de Ocrã, e o número de recenseados no seu exército é de 41.500 homens. Ao lado da tribo de Dan acampará ainda a tribo de Neftali. O chefe é Airá, filho de Enã, e o número de recenseados no seu exército é de 53.400 homens. O conjunto dos recenseados que constituem o exército de Dan é 157.600 homens e irão na última posição seguindo as suas bandeiras.
O conjunto de todos os israelitas que foram recenseados por tribos e por unidades militares foi de 603.550 homens. Contudo, os levitas não foram recenseados com os outros israelitas, tal como o Senhor tinha mandado a Moisés. Os israelitas cumpriram todas as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés, acampando cada um junto da sua bandeira e pondo-se a caminho, agrupados por famílias e clãs. Números 3. Eram estes os descendentes de Arão e de Moisés quando o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai. Os filhos de Arão chamavam-se Nadab, que era o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão que foram consagrados sacerdotes e investidos da função sacerdotal. Nadab e Abiú morreram diante do santuário do Senhor no deserto do Sinai ao apresentarem ao Senhor uma oferta de incenso contra as normas estabelecidas. Não deixaram filhos. Eleazar e Itamar continuaram a exercer a sua função de sacerdotes com Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés:
manda aproximar a tribo de Levi para permanecerem junto do sacerdote Arão e ficarem às suas ordens. Devem ficar de guarda diante da tenda do encontro ao seu serviço e de todos os israelitas, cumprindo as funções sagradas do santuário. Devem cuidar de todos os objetos da tenda do encontro, assegurando a guarda em nome dos israelitas e cumprindo as funções sagradas do santuário. Coloca os levitas às ordens de Arão e dos seus filhos, para estarem inteiramente dedicados ao seu serviço em nome dos israelitas. Faz com que só Arão e os seus filhos exerçam a função de sacerdotes. Se algum estranho a essa função se aproximar do santuário, será condenado à morte.
O Senhor disse ainda a Moisés:
sou eu que escolho para mim os levitas, dentre todo o povo de Israel, em substituição dos filhos, nascidos do primeiro parto. De facto, os israelitas nascidos do primeiro parto pertencem-me a mim, desde o dia em que fiz morrer os primogênitos dos egípcios. Nesse dia, reservei para mim todos os que em Israel forem fruto do primeiro parto, tanto homens como animais. Esses pertencem-me a mim. Eu sou o Senhor.
O Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai:
faz o recenseamento dos levitas por famílias e clãs, registando o nome de todos os homens com mais de um mês de idade.
Moisés fez esse recenseamento conforme a ordem que tinha recebido do Senhor. São estes os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Keat e Merari. Libni e Simei foram os filhos de Gerson, que deram o nome às famílias descendentes dele. Amram, Gisar, Hebron e Uziel foram os filhos de Keat, que deram o nome a outras tantas famílias descendentes dele. Mali e Mushi, filhos de Merari, deram igualmente o nome às duas famílias descendentes dele. Estes são, portanto, as famílias de Levitas segundo os seus clãs. As famílias de Libni e Simei são descendentes de Gerson. Ao todo, os homens com mais de um mês de idade eram 7.500. As famílias descendentes de Gerson acampavam atrás do santuário do lado ocidental. O chefe de todo o clã de Gerson era Eliasaph, filho de Lael. Os descendentes de Gerson estavam encarregados de guardar o santuário e o resto da tenda do encontro, a sua cobertura e a cortina da entrada, os cortinados do átrio e a cortina da porta do átrio que dá para o santuário e que está à volta do altar, e as cordas. Estavam igualmente encarregados da conservação de todas estas coisas. As famílias descendentes de Keat eram as de Amram, Gisar, Hebron e Uziel. Eram 8.600 os que tinham mais de um mês de idade e ficaram encarregados das funções no santuário. As famílias dos descendentes de Keat estavam acampadas junto do santuário do lado sul. O chefe de clã das famílias descendentes de Keat era Elisafan, filho de Uziel. Estavam encarregados da Arca da Aliança, da mesa, do candelabro, dos altares e dos objetos sagrados utilizados neles e da cortina. Eram responsáveis pela conservação dessas coisas. Eleazar, filho do sacerdote Arão, era o principal responsável pelos chefes dos levitas e pelos que estavam encarregados do serviço do santuário. As famílias de Mali e de Mushi eram descendentes de Merari. Eram em número de 6.200 os recenseados que tinham mais de um mês de idade. Suriel, filho de Abiail, era o chefe de clã das famílias descendentes de Merari. Os descendentes de Merari acampavam do lado norte do santuário. Estavam encarregados das pranchas do santuário, das suas trancas, colunas e suportes, de todos os seus objetos e da sua conservação. Ocupavam-se também das colunas que estavam à volta do átrio com os seus suportes, estacas e cordas. Diante do santuário e da tenda do encontro, do lado oriental, acampavam Moisés, Arão e os seus filhos. Eram estes os encarregados da guarda do santuário em nome dos israelitas, e se algum estranho tentasse exercer essa função, era condenado à morte. A totalidade dos levitas recenseados por Moisés e Arão, em obediência às ordens do Senhor, contando todos os que tinham mais de um mês de idade, era de 22.000 no conjunto das várias famílias. O Senhor disse a Moisés:
"Faz o recenseamento entre o povo de Israel de todos os primeiros filhos do sexo masculino com mais de um mês de idade e faz a lista dos seus nomes. Em vez dos israelitas nascidos de um primeiro parto, deves entregar-me os levitas. Eu sou o Senhor. E os animais dos levitas serão também para mim, em vez das primeiras crias dos animais dos israelitas."
Moisés fez o recenseamento de todos os israelitas nascidos de um primeiro parto, tal como o Senhor lhe tinha mandado. A lista dos filhos de sexo masculino, com mais de um mês de idade, nascidos de um primeiro parto, totalizou 22.273. O Senhor disse então a Moisés:
"Põe de parte os levitas para que me pertençam, e os seus animais em substituição dos animais dos israelitas, pois os levitas pertencem-me. Eu sou o Senhor. E para resgatar os 273 israelitas nascidos de um primeiro parto, que ultrapassem o número dos levitas, exige 5 moedas por cada um deles, usando para isso a medida base do santuário, que é de 10 gramas para cada moeda. Entregue essas moedas a Arão e aos seus filhos, como resgate por aqueles que ultrapassem o número dos levitas."
Moisés recebeu o montante do resgate por aqueles que ultrapassavam o número dos levitas. E assim recebeu pelos israelitas, nascidos de um primeiro parto, 1.365 moedas de prata. Entregou depois aquela quantia a Arão e aos seus filhos, conforme as ordens que tinha recebido do Senhor. Números 4. O Senhor disse a Moisés e a Arão:
façam a lista dos descendentes de Keate, por famílias e clãs, para os separar dos restantes levitas, compreendendo todos os que tiverem entre 30 e 50 anos e estiverem aptos para o serviço e para as tarefas da tenda do encontro. A função própria dos descendentes de Keate é ocupar-se das coisas mais sagradas da tenda do encontro. Quando os israelitas tiverem de se pôr a caminho, Arão e os seus filhos tirarão as cortinas para cobrirem com elas a arca que guarda o documento da aliança. Por cima dela devem colocar uma cobertura de pele fina e sobre ela devem estender um pano de púrpura escarlate, colocando-lhe os varais para a transportar. Sobre a mesa dos pães consagrados devem estender também um pano de cor violeta e em cima dele colocarão os pratos, as conchas, as taças e as jarras para as ofertas de vinho. Sobre ele devem colocar também os pães consagrados como oferta diária. Por cima de tudo, devem estender um pano de púrpura e cobri-lo com uma cobertura de pele fina, colocando-lhe os varais. Com um pano de cor violeta, devem cobrir igualmente o candelabro com as suas lâmpadas, os espivitadores, os apagadores e todos os recipientes de azeite que servem para as alimentar. Devem embrulhar o candelabro com todos os seus acessórios nessa cobertura de pele fina e colocá-los sobre uma padiola. Sobre o altar de ouro, devem estender um pano de cor violeta e cobri-lo com uma cobertura de pele fina, colocando-lhe os varais. Devem recolher igualmente num pano de cor violeta todos os utensílios de que se servem nas funções sagradas, embrulhá-los numa pele fina e colocá-los sobre a padiola. Devem retirar as cinzas do altar e colocar sobre ele um pano de púrpura. Sobre ele hão de colocar todos os utensílios que usam no serviço do altar: braseiros, forquilhas, pás e bacias de aspersão. Devem estender por cima de todos estes utensílios do altar uma cobertura de pele fina, colocando-lhe os varais. Quando os israelitas tiverem que sair de um acampamento, Arão e os seus filhos devem cobrir primeiro o santuário e todos os seus objetos sagrados, e só depois os descendentes de Keate poderão aproximar-se para os transportar. Assim não tocarão nos objetos sagrados e não correrão o perigo de serem mortos. Esta é a obrigação dos descendentes de Keate quanto à tenda do encontro. Eleazar, filho do sacerdote Arão, tem por função cuidar do azeite do lampadário, dos perfumes de incenso, da oferta diária de cereais e do óleo da consagração. Deve cuidar, além disso, de todo o santuário e de tudo o que nele se encontra, nomeadamente os objetos sagrados e acessórios.
O Senhor disse ainda a Moisés e a Arão:
não deixem que a família dos descendentes de Keate seja excluída da tribo de Levi. E para que eles não toquem nos objetos sagrados, correndo o risco de serem mortos, Arão e os seus filhos devem aproximar-se deles e indicar a cada um a sua tarefa e o que deve transportar. Assim não vão pôr os olhos nas coisas sagradas, nem por um momento, correndo o risco de morrer.
O Senhor disse ainda a Moisés:
faz também o recenseamento dos descendentes de Gerson, por clãs e famílias. Faz a lista de todos os que tiverem entre 30 e 50 anos, que estejam aptos para o serviço, a fim de serem encarregados de determinadas tarefas na tenda do encontro. Estas são as funções dos descendentes de Gerson e o que eles devem transportar. Devem transportar os panos que cobrem o santuário, a tenda do encontro, a sua bandeira e a cobertura de pele fina que fica por cima e a cortina da entrada, os cortinados do átrio que estão em frente do santuário e à volta do altar, com as suas cordas e todos os objetos utilizados nas suas funções sagradas. Os descendentes de Gerson ficarão às ordens de Arão e dos seus filhos para todas estas tarefas a realizar e para qualquer trabalho que seja necessário. Eles lhes indicarão o que devem guardar ou transportar. Estas são as funções das famílias dos descendentes de Gerson na tenda do encontro. E quem fica responsável por tudo isto é Itamar, filho do sacerdote Arão. Deves fazer igualmente o recenseamento dos descendentes de Merari por clãs e famílias. Faz a lista de todos os que tiverem entre 30 e 50 anos que estejam aptos para o serviço, a fim de serem encarregados de determinadas tarefas na tenda do encontro. As coisas que eles têm a função de guardar e transportar na tenda do encontro são as seguintes: as pranchas do santuário com as suas trancas, as suas colunas e suportes, as colunas do átrio, à volta com os seus suportes e as estacas e cordas, bem como todos os utensílios que eles utilizam. Deves indicar a cada um deles, em particular, os objetos que devem guardar e transportar. Estas são as funções das famílias dos descendentes de Merari e as suas tarefas na tenda do encontro, sob as ordens de Itamar, filho do sacerdote Arão.
Moisés e Arão, com os chefes do povo israelita, fizeram o recenseamento dos descendentes de Keat por famílias e clãs. Recensearam todos os que tinham entre 30 e 50 anos, que estavam aptos para o serviço, a fim de exercerem funções na tenda do encontro. O seu número, por famílias, era de 2.750. Este foi o recenseamento das famílias descendentes de Keat, que trabalham na tenda do encontro. Foi realizado por Moisés e Arão, segundo as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. Os recenseados descendentes de Gerson, por famílias e clãs, com idades entre os 30 e os 50 anos e aptos para o serviço na tenda do encontro, eram em número de 2.630 recenseados por famílias e clãs. Foram estes os recenseados das famílias de descendentes de Gerson que podiam trabalhar na tenda do encontro, segundo o recenseamento realizado por Moisés e Arão, obedecendo às ordens do Senhor. Os recenseados descendentes de Merari, por famílias e clãs, com idades entre os 30 e os 50 anos e aptos para o serviço, para servirem na tenda do encontro, eram em número de 3.200. Foram estes os recenseados das famílias descendentes de Merari, no recenseamento realizado por Moisés e Arão, segundo a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Os levitas recenseados por Moisés e Arão, juntamente com os chefes de Israel, por famílias e clãs, com idades compreendidas entre os 30 e os 50 anos, aptos para o serviço e transporte da tenda do encontro, eram em número de 8.580. Moisés, ao fazer o recenseamento, indicou para cada um a sua função e o que devia transportar, conforme a ordem que o Senhor lhe tinha dado. Números 5. O Senhor disse a Moisés:
diz aos israelitas que devem expulsar do acampamento todos os que estiverem impuros por qualquer espécie de lepra, por doença sexual ou por terem tocado num cadáver. Seja homem, seja mulher, devem expulsá-los para fora do acampamento, para o não tornarem impuro, pois eu habito lá no meio deles.
Os israelitas assim fizeram. Expulsaram todos esses para fora do acampamento. Conforme as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés, assim o puseram em prática. O Senhor disse a Moisés que transmitisse aos israelitas as seguintes ordens:
quando um homem ou uma mulher prejudicarem outra pessoa, ofendem o Senhor e tornam-se culpados. Devem, portanto, confessar a sua culpa e indemnizar aquele que foi prejudicado, na medida do prejuízo e acrescentando mais um quinto do seu valor. Se o prejudicado tiver morrido e não tiver um parente que o represente para receber a indemnização, esta deve reverter para o Senhor e ser entregue ao sacerdote, além do carneiro que se oferece para o ritual pelo perdão do pecado. Aquilo que é reservado em tributo ao Senhor em todas as ofertas que os israelitas apresentarem ao sacerdote, pertence a este último. E aquilo de que alguém pode dispor e o oferece para o sacerdote, isso pertence igualmente a este.
O Senhor disse a Moisés que comunicasse aos israelitas as seguintes ordens.
Pode acontecer que uma mulher se porte mal e seja infiel ao seu marido, tendo relações sexuais com outro homem, sem que o seu marido chegue a saber, e tornando-se impura, sem que ninguém o venha a saber, porque nenhuma testemunha a surpreendeu em flagrante. Se o marido tiver suspeitas e for atingido por ciúmes relativamente à sua mulher, quer ela tenha sido realmente culpada, quer não, então deve levar a mulher ao sacerdote com a oferta a apresentar por ela, isto é, 3 quilos de farinha de cevada. Não deve derramar azeite nem colocar incenso na farinha, porque se trata de uma oferta de cereais por motivo de suspeita, destinada a servir de denúncia por um possível crime. O sacerdote irá apresentá-la diante do Senhor e pegará num recipiente de barro com água santa, misturando nela pó apanhado no chão do santuário. Depois, leva essa mulher para diante do Senhor e descobre-lhe a cabeça, colocando nas suas mãos a oferta de denúncia, que é a oferta de suspeita. O sacerdote terá na sua mão a água amarga, que produz a maldição. Depois, obriga-a a jurar e diz-lhe:
se não tiveste relações com outro homem, se não foste infiel ao teu marido, nem te tornaste impura, que esta água amarga que produz a maldição te não faça nenhum mal. Mas se foste infiel ao teu marido, tornando-te assim impura, e tiveste relações com um homem que não é teu marido, então que o Senhor faça de ti um exemplo de maldição entre o teu povo, fazendo com que fiques estéril e te faça inchar a barriga.
Continua o sacerdote dirigindo-se à mulher em juramento de maldição.
Que estas águas amargas que agora bebes te tornem estéril e te façam inchar a barriga.
E a mulher deve responder:
seja assim.
O sacerdote deve escrever estas maldições num documento e depois desfazê-lo para dentro das águas amargas. Em seguida, dá à mulher as águas amargas que produzem a maldição e ela deve bebê-las. O sacerdote recebe das mãos da mulher a oferta pela suspeita e leva-a ao altar, fazendo o gesto ritual de apresentação diante do Senhor. Retira uma mão cheia da oferta para servir de memorial e queima-a sobre o altar. Depois disso, manda beber a água à mulher. Se a mulher se tiver tornado impura, ofendendo o seu marido, as águas de maldição que o sacerdote lhe dá a beber tornar-se-ão dentro dela em amargura. A sua barriga inchará e ficará estéril, e aquela mulher será um exemplo de maldição no meio do seu povo. Mas se ela não se tornou impura, se está ritualmente pura, então nada lhe acontecerá e poderá ainda ter filhos. Esta é a lei para o caso de se suspeitar que uma mulher foi infiel ao seu marido e se tornou impura, ou para o caso de um marido que começou a ter suspeitas relativamente ao comportamento da sua mulher. Deve levar a mulher à presença do Senhor e o sacerdote deve cumprir exatamente aquilo que aqui foi ordenado. Assim o marido ficará sem culpa e a mulher sofrerá as consequências da culpa, se a tiver.
Números 6. O Senhor disse a Moisés que comunicasse aos israelitas as seguintes ordens.
Se um homem ou uma mulher quiserem fazer ao Senhor uma promessa especial, prometendo viver como Nazireu, não deve beber vinho, nem outras bebidas alcoólicas, nem deve usar qualquer espécie de vinagre. Também não deve beber sumo de uvas, nem comer uvas frescas ou passadas. Enquanto durar a sua promessa, não deve provar nenhum produto da videira, nem o vinho, nem sequer as grainhas ou a casca das uvas. E enquanto durar a sua promessa, também não deve deixar que lhe cortem o cabelo. essa pessoa está consagrada ao Senhor e deve, por isso, deixar crescer o cabelo até terminar o tempo que prometeu viver como Nazireu. Durante esse tempo, também não deve tocar em nenhum cadáver. Mesmo que se trate do seu pai ou da sua mãe, de um irmão ou de uma irmã que tenham morrido, não deve tocar-lhes, pois ficaria impuro, e ele traz na sua cabeça o emblema da consagração a Deus. Enquanto durar a sua promessa de Nazireu, está consagrado ao Senhor. Mas se repentinamente alguém morrer ao seu lado, ele torna-se impuro, depois de se ter consagrado como Nazireu. 7 dias depois, estará puro de novo e deve então rapar o cabelo. Ao 8º dia, deve levar 2 rolas ou 2 pombos ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. Este oferece uma das aves como sacrifício pelo pecado e outra para o holocausto. Depois faz por ele o ritual do perdão por ter ficado impuro no contacto com o cadáver e naquele dia a sua cabeça fica de novo consagrada. Para isso, deve apresentar 1 cordeiro de 1 ano como sacrifício de reparação e começar de novo a contar os dias de consagração como Nazireu, porque os dias que já tinham passado ficam anulados, por entretanto ter ficado impuro. Este é o ritual a realizar quando um Nazireu tiver terminado o tempo da sua promessa. Deve ser levado à entrada da tenda do encontro. Aí deve apresentar, como oferta ao Senhor, 1 cordeiro de 1 ano sem defeito para o holocausto, 1 cordeira de 1 ano sem defeito como sacrifício pelo pecado, 1 carneiro sem defeito para 1 sacrifício de comunhão. Deve levar ainda 1 cesto de pães sem fermento, feitos da melhor farinha, e tortas amassadas com azeite e bolos de pão sem fermento, untados com azeite e acompanhados das respectivas ofertas de cereais e de vinho. O sacerdote apresenta tudo isso diante do Senhor e oferece o sacrifício pelo pecado e o holocausto. Com o carneiro, oferece 1 sacrifício de comunhão, juntamente com o 1 cesto de pães sem fermento, e apresenta ainda as ofertas de cereais e de vinho. Nessa altura, o Nazireu rapa o seu cabelo à entrada da tenda do encontro, pega no cabelo que tinha sido consagrado e vai colocá-lo no fogo que está a queimar o sacrifício de comunhão. O sacerdote pega na perna do carneiro, já cozida, tira do cesto 1 torta de pão sem fermento e 1 bolo e coloca-os nas mãos do Nazireu, depois de este ter rapado o cabelo em sinal de consagração. O sacerdote faz com as ofertas o gesto de apresentação ritual diante do Senhor. Estas ofertas são uma parte sagrada reservada ao sacerdote, junto com o peito apresentado ritualmente e a coxa que deve ficar como tributo para o Senhor. Depois disso, o Nazireu pode beber vinho. Esta é a lei sobre aquilo que o Nazireu deve oferecer ao Senhor em cumprimento do seu voto, para além daquilo que ele pode, de livre vontade, querer oferecer ainda. Deve cumprir tudo exatamente como tinha prometido.
O Senhor disse a Moisés:
comunica a Arão e aos seus filhos que devem pronunciar a seguinte fórmula para dar a bênção aos israelitas. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor te mostre o seu rosto acolhedor e te trate com bondade. Que o Senhor olhe para ti e te conceda a paz. Assim os sacerdotes hão de servir-se do meu nome para abençoar os israelitas, e eu mesmo hei de dar-lhes a minha bênção.
Números 7. Quando Moisés acabou de instalar o santuário, consagrou com o óleo da consagração e consagrou também os seus acessórios, o altar e todos os seus acessórios, usando sempre o óleo da consagração. Então aproximaram-se os que eram chefes dos israelitas e chefes de cada clã, representando as tribos de Israel que tinham efetuado o recenseamento. Como oferta para o Senhor, levaram 6 carros cobertos e 12 bois. Cada carro era oferta de 2 chefes, e cada boi era oferta de 1 chefe, e foram colocá-los diante do santuário. O Senhor disse a Moisés:
aceita os seus presentes para serem utilizados ao serviço da tenda do encontro e entrega-os aos levitas, conforme as tarefas de cada um.
Moisés aceitou os carros e os bois e entregou-os aos levitas. Deu 2 carros e 4 bois aos descendentes de Gerson para a realização das suas tarefas. Aos descendentes de Merari deu os outros 4 carros e 8 bois para a realização das suas tarefas, sob as ordens de Itamar, filho do sacerdote Arão. Aos descendentes de Keate não entregou carros nem bois, pois as coisas sagradas que eles tinham de transportar, transportavam-nas aos ombros. No dia da inauguração do altar, os chefes dos israelitas ofereceram os seus presentes de consagração e foram colocá-los diante do altar. Mas o Senhor disse a Moisés:
cada dia deve aproximar-se do altar um dos chefes para levar os seus presentes para a consagração do altar.
No primeiro dia, apresentou-se Nachon, filho de Aminadab, da tribo de Judá, para fazer a sua oferta.
E a sua oferta foi 1 prato de prata, com o peso de 1,3 kg, uma bacia da expressão de prata, com o peso de 700 gramas, segundo os pesos do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite, para servir de oferta de cereais, uma taça de ouro com o peso de 100 gramas, cheia de incenso para queimar, um touro, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Nachon, filho de Aminadab.
No segundo dia foi Nataniel, filho de Suar, chefe de Issacar.
E a sua oferta foi igualmente 1 prato de prata com o peso de 1,3 kg, uma bacia de expressão de prata com o peso de 700 gramas, segundo os pesos do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para servir de oferta de cereais, uma taça de ouro com o peso de 100 gramas, cheia de incenso para queimar, um touro, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Nataniel, filho de Suar.
No terceiro dia foi o chefe dos descendentes de Zabulão, Eliabe, filho de Elon.
E a sua oferta foi igualmente 1 prato de prata com o peso de 1,3 kg, uma bacia de aspersão de prata com o peso de 700 gramas, segundo os pesos do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para servir de oferta de cereais, uma taça de ouro com o peso de 100 gramas, cheia de incenso para queimar, um touro, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon.
No quarto dia foi o chefe dos descendentes de Ruben, Elisur, filho de Shedeur.
E a sua oferta foi igualmente 1 prato de prata com o peso de 1,3 kg, uma bacia de aspersão de prata com o peso de 700 gramas, segundo os pesos do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite, para servir de oferta de cereais, uma taça de ouro com o peso de 100 gramas, cheia de incenso para queimar, um touro, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Shedeur.
No quinto dia, foi o chefe dos descendentes de Simeão, Salumiel, filho de Surishadai.
E a sua oferta foi igualmente 1 prato de prata com o peso de 1,3 kg, uma bacia de aspersão de prata com o peso de 700 gramas, segundo os pesos do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite, para servir de oferta de cereais, uma taça de ouro com o peso de 100 gramas, cheia de incenso para queimar, um touro, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Salumiel, filho de Surishadai.
No sexto dia foi o chefe dos descendentes de Gad, Eliasaph, filho de Deuel.
E a sua oferta foi igualmente um prato de prata com o peso de 1,3 kg, uma bacia de aspersão de prata com o peso de 700 gramas, segundo os pesos do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para servir de oferta de cereais, uma taça de ouro com o peso de 100 gramas, cheia de incenso para queimar, um touro, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Eliasaph, filho de Deuel.
No sétimo dia foi o chefe dos descendentes de Efraim, Elisama, filho de Amiud.
E a sua oferta foi igualmente um prato de prata com o peso de 1,3 kg, uma bacia de aspersão de prata com o peso de 700 gramas, segundo os pesos do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite, para servir de oferta de cereais. Uma taça de ouro com o peso de 100 gramas, cheia de incenso para queimar. Um touro, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado. E, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Abiud.
No oitavo dia foi o chefe dos descendentes de Manassés, Gamaliel, filho de Pedassur.
E a sua oferta foi igualmente um prato de prata com o peso de 1,3 kg, uma bacia de aspersão de prata com o peso de 700 gramas, segundo os pesos do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para servir de oferta de cereais, uma taça de ouro com o peso de 100 gramas, cheia de incenso para queimar, um touro, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedassur.
No nono dia foi o chefe dos descendentes de Benjamim, Abidan, filho de Gidoni.
E a sua oferta foi igualmente um prato de prata com o peso de 1,3 kg, uma bacia de aspersão de prata com o peso de 700 gramas, segundo os pesos do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para servir de oferta de cereais, uma taça de ouro com o peso de 100 gramas, cheia de incenso para queimar, um touro, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Abidan, filho de Gidoni.
No décimo dia foi o chefe dos descendentes de Dan, Aiezer, filho de Amishadai.
E a sua oferta foi igualmente um prato de prata com o peso de 1,3 kg, uma bacia de aspersão de prata com o peso de 700 gramas, segundo os pesos do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para servir de oferta de cereais, uma taça de ouro com o peso de 100 gramas, cheia de incenso para queimar, um touro, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amishadai.
No 11º dia foi o chefe dos descendentes de Aser, Pagiel, filho de Ocrã.
e a sua oferta foi igualmente um prato de prata com o peso de 1,3 kg, uma bacia de aspersão de prata com o peso de 700 gramas, segundo os pesos do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para servir de oferta de cereais. Uma taça de ouro com o peso de 100 gramas, cheia de incenso para queimar. Um touro, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado. E para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Paguiel, filho de Ocrã.
No 12º dia, foi o chefe dos descendentes de Neftali, Airá, filho de Enan.
E a sua oferta foi igualmente um prato de prata com o peso de 1,3 kg, uma bacia de aspersão de prata com o peso de 700 gramas, segundo os pesos do santuário, ambos cheios da melhor farinha amassada com azeite para servir de oferta de cereais. Uma taça de ouro com o peso de 100 gramas, cheia de incenso para queimar. Um touro, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado. E, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Airá, filho de Enã.
Esta foi a oferta de consagração do altar, na altura em que ele foi consagrado. Os chefes dos israelitas ofereceram 12 pratos de prata, 12 bacias de prata e 12 conchas de ouro. Cada prato pesava 1,3 kg e cada bacia 700 gramas, fazendo um total de 24 quilos de prata, segundo os pesos do santuário. Além disso, ofereceram ainda 12 conchas de ouro, com 100 gramas cada, num total de 1,2 kg de ouro, segundo os pesos do santuário. Os animais oferecidos para o holocausto foram 12 touros, 12 carneiros e 12 cordeiros de um ano, destinados ao holocausto, com as ofertas de cereais respectivas. 12 bodes para o sacrifício pelo pecado, 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de um ano, destinados aos sacrifícios de comunhão. Estas foram as ofertas para a consagração do altar, depois de ter sido consagrado. Quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia a sua voz, que lhe falava por cima da cobertura da arca que tinha o documento da aliança entre os 2 querubins. E assim é que Deus falava com ele. Números 8. O Senhor disse a Moisés que comunicasse a Arão as seguintes ordens.
Quando colocares as 7 lâmpadas sobre o candelabro, faz com que elas iluminem a parte da frente do mesmo.
E Arão assim fez. As lâmpadas iluminavam para a frente do candelabro, tal como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O candelabro era feito de ouro cinzelado desde o pé até aos florões e foi construído conforme o modelo que o Senhor tinha apresentado a Moisés. O Senhor disse a Moisés:
Separa os levitas dos outros israelitas e purifica-os. Para isso deves servir-te do seguinte ritual. Deves aspergi-los com água da purificação. Devem rapar à navalha todo o pelo do corpo e lavar as suas roupas. Depois ficam purificados. A seguir pegarão num touro com a respectiva oferta de farinha amassada em azeite e tu arranjarás outro touro para o sacrifício pelo pecado. Faz aproximar os levitas da tenda do encontro e reunir todo o povo israelita em assembleia. Manda colocar os levitas na presença do Senhor para que os israelitas lhes coloquem as mãos sobre a cabeça. A Arão, em nome dos israelitas, deve apresentar solenemente os levitas ao Senhor e ficarão com a função de o servirem. Os levitas colocarão as mãos sobre a cabeça dos touros e oferecerão um desses novilhos como sacrifício pelo pecado e outro como holocausto, em honra do Senhor, servindo como ritual de perdão pelos levitas. Deves colocar os levitas diante de Arão e dos seus filhos para assim serem apresentados ao Senhor em gesto solene de apresentação. Assim marcarás a diferença entre os levitas e o resto dos israelitas, e os levitas ficarão a pertencer-me a mim. Depois de assim terem sido purificados e apresentados solenemente ao Senhor, os levitas passarão a servir na tenda do encontro, pois foram-me entregues em substituição dos israelitas nascidos do primeiro parto. Foi em vez dos filhos mais velhos que eu reservei para mim os levitas. De facto, tanto os filhos mais velhos dos israelitas como as primeiras crias dos seus animais me pertencem. Decidi consagrá-los a mim no dia em que feri de morte os filhos mais velhos dos egípcios. Por isso reservo para mim os levitas, em vez de todos os filhos mais velhos dos israelitas. Quero que eles fiquem entregues a Arão e aos seus filhos, em nome dos israelitas, para desempenharem funções em nome deles na tenda do encontro e fazerem por eles o ritual do perdão. Assim os israelitas não serão castigados por se aproximarem demasiado do lugar sagrado.
Moisés, Arão e todo o povo de Israel seguiram rigorosamente tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés a propósito dos levitas. Os levitas purificaram-se, lavaram as suas roupas e Arão apresentou-os com o gesto ritual de apresentação diante do Senhor e fez por eles o ritual do perdão para ficarem purificados. Terminadas as cerimónias, os levitas começaram a exercer as suas funções na tenda do encontro sob as ordens de Arão e dos seus filhos. E assim se cumpriram as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés a respeito dos levitas. O Senhor disse ainda a Moisés:
os levitas começarão a exercer funções aos 25 anos, idade em que serão alistados na tenda do encontro. A partir dos 50 anos, deixarão de estar ao serviço e não voltarão a exercer essas funções, a não ser para ajudarem eventualmente os seus colegas a guardarem a tenda do encontro, mas sem fazerem serviço regular. E assim organizarás o que se refere ao serviço dos levitas.
Números 9. No primeiro mês do segundo ano, depois de os israelitas terem saído do Egito, o Senhor disse a Moisés, no deserto do Sinai:
os israelitas devem celebrar a festa da Páscoa na data marcada. Devem celebrá-la no dia 14 deste primeiro mês, ao cair da tarde, e devem cumprir exatamente todos os seus ritos e cerimónias.
Então Moisés ordenou aos israelitas que celebrassem a Páscoa, e eles assim o fizeram, no dia 14 do primeiro mês, ao cair da tarde, estando no deserto do Sinai. Para isso, os israelitas cumpriram tudo rigorosamente, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Alguns homens encontravam-se ritualmente impuros por terem tocado num cadáver humano e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. Foram então ter com Moisés e Arão nesse mesmo dia e disseram-lhes:
nós estamos ritualmente impuros por termos tocado num cadáver. Será que vamos ser impedidos de apresentar a nossa oferta ao Senhor na data marcada com os outros israelitas?
Moisés respondeu-lhes:
esperem um pouco que eu vou saber as ordens que o Senhor me dá a vosso respeito.
O Senhor disse a Moisés que comunicasse aos israelitas o seguinte:
quem estiver ritualmente impuro por causa de um cadáver ou por se encontrar longe, tanto agora como no futuro, deve celebrar a Páscoa em minha honra, no dia 14 do segundo mês, ao cair da tarde. Comerá a refeição pascal com pães sem fermento e ervas amargas. Do cordeiro pascal não devem deixar nada para o dia seguinte, nem devem quebrar nenhum dos seus ossos, seguindo escrupulosamente o ritual da Páscoa. Mas se alguém que esteja ritualmente puro e não se encontra em viagem, não celebrou a Páscoa na altura devida, deve ser expulso do povo de Israel. Uma vez que não apresentou a oferta em honra do Senhor na altura devida, sofrerá as consequências da sua culpa. Os estrangeiros que viverem convosco devem celebrar igualmente a Páscoa seguindo o mesmo ritual. A mesma lei da Páscoa é tanto para vós como para os estrangeiros e para os habitantes do país.
Desde o dia em que se montou a tenda, a nuvem cobria o santuário que guardava o documento da aliança. À noite, ficava sobre o santuário e tomava o aspecto de fogo até de manhã. E assim acontecia sempre. A nuvem durante o dia cobria o santuário e durante a noite tomava o aspecto de fogo. Quando a nuvem, que estava por cima da tenda, se levantava, os israelitas punham-se a caminho, e no lugar onde ela parava de novo, eles assentavam o acampamento. Deste modo, os israelitas punham-se a caminho ou continuavam num acampamento, conforme a indicação que assim o Senhor lhes dava e que era a seguinte: onde quer que a nuvem parasse, é que eles assentavam o acampamento. Mesmo que achassem muito longo o tempo em que a nuvem ficava parada sobre o santuário, os israelitas respeitavam essa proibição do Senhor e não se punham a caminho. Mas também acontecia por vezes que a nuvem ficava poucos dias sobre o santuário. Os israelitas acampavam ou punham-se a caminho, conforme as indicações do Senhor. Acontecia mesmo às vezes que a nuvem só ficava sobre o santuário durante uma noite para se afastar logo de manhã. Nesse caso, eles punham-se imediatamente a caminho. Outras vezes ficava só um dia e uma noite, afastando-se depois, e eles punham-se então a caminho. Se ela ficasse sobre o santuário dois dias, um mês ou um período mais longo, os israelitas permaneciam no mesmo acampamento sem se porem a caminho. Só quando a nuvem se afastava é que eles se punham a caminho. De facto, os israelitas continuavam num acampamento ou punham-se a caminho, conforme as indicações que o Senhor lhes dava. E quando o Senhor lhes transmitia uma ordem por meio de Moisés, eles respeitavam-na rigorosamente. Números 10. O Senhor disse a Moisés:
manda fazer dois cornetins de prata martelada. Eles servir-te-ão para convocar a comunidade e dar o sinal de partida aos vários acampamentos. Quando tocarem os dois cornetins juntos, é para que toda a comunidade se reúna à tua volta à entrada da tenda do encontro. Quando tocarem só um deles, é para irem ter contigo somente os chefes dos clãs israelitas. Ao primeiro toque agudo dos cornetins, põem-se em marcha os acampamentos situados ao oriente. E ao segundo toque agudo, põem-se em marcha os acampamentos situados a sul. Os toques agudos servem para se porem a caminho. Para convocar a reunião de todo o povo, é um toque normal e não o toque agudo. Quem deve tocar os cornetins são os sacerdotes, descendentes de Arão. É uma lei eterna, válida para todos os vossos descendentes. Quando estiverem na vossa terra e tiverem que entrar em guerra com algum inimigo que vos atacar, devem tocar os cornetins em toque agudo. E assim, eu, o Senhor, vosso Deus, hei de lembrar-me de vós e hei de livrar-vos dos vossos inimigos. Também nos vossos momentos de alegria, nas grandes festas e no primeiro dia de cada mês, devem tocar os cornetins na altura dos holocaustos e sacrifícios de comunhão. E isso servirá de memorial para que o vosso Deus se lembre de vós. Eu sou o Senhor, vosso Deus.
No segundo ano depois da saída do Egito, no dia 20 do segundo mês desse ano, a nuvem levantou-se por cima do santuário que guarda o documento da aliança. Os israelitas puseram-se então a caminho, deixando o deserto do Sinai. E a nuvem foi parar no deserto de Paran. Era a primeira vez que eles partiam, obedecendo assim às ordens do Senhor transmitidas por Moisés. No primeiro lugar iam os descendentes de Judá, por batalhões, junto da sua bandeira e às ordens de Nachon, filho de Aminadab.
Ao seu lado ia o batalhão dos descendentes da tribo de Issacar, comandado por Nataniel, filho de Suar, e ainda o batalhão dos descendentes da tribo de Zabulão, comandados por Eliab, filho de Elon.
O santuário foi desmontado e os descendentes de Gerson e de Merari puseram-se a caminho, transportando o santuário. A seguir partiram os descendentes da tribo de Ruben, por batalhões, junto da sua bandeira e às ordens de Elissur, filho de Shediur.
Ao seu lado ia o batalhão dos descendentes da tribo de Simeão, comandado por Salumiel, filho de Surixadai. E ainda o batalhão dos descendentes da tribo de Gad, comandados por Eliasaf, filho de Deuel.
A seguir partiram os levitas descendentes de Keat, transportando os objetos sagrados – os outros levitas deviam montar de novo o santuário antes de eles chegarem. A seguir partiram os descendentes da tribo de Efraim, por batalhões, junto da bandeira da respectiva tribo, e às ordens de Elisama, filho de Amiud.
Ao seu lado ia o batalhão dos descendentes de Manassés, comandados por Gamaliel, filho de Pedassur. E ainda, o batalhão dos descendentes de Benjamim, comandados por Abidã, filho de Guidoni.
Cerrando as fileiras de todos os acampamentos, iam os descendentes da tribo de Dan, por batalhões, junto da sua bandeira e às ordens de Aiézer, filho de Amishadai.
Ao seu lado ia o batalhão dos descendentes de Aser, comandados por Pagiel, filho de Ocrã. E ainda, o batalhão dos descendentes de Neftali, comandados por Airá, filho de Enã.
Foi por esta ordem que os batalhões israelitas se puseram em marcha. Moisés disse a Obab, filho do seu sogro Reuel, de Madiã:
Nós vamos para a terra que o Senhor prometeu dar-nos. Vem conosco, que nós partilharemos os benefícios que o Senhor prometeu conceder a Israel.
Obab respondeu:
Não, prefiro voltar para a minha terra natal.
Moisés insistiu:
Por favor, não nos abandones. Tu conheces os lugares onde podemos acampar no deserto e podias servir-nos de guia. Se vieres connosco, repartiremos contigo os benefícios que o Senhor vai conceder-nos.
Partindo do monte do Senhor, os israelitas viajaram durante 3 dias. Durante esses 3 dias, a Arca da Aliança do Senhor ia à sua frente, procurando um lugar para descansarem. A nuvem do Senhor ia por cima deles durante o dia, desde que se punham em marcha. Quando a arca se punha em marcha, Moisés exclamava:
Levanta-te, Senhor! Obriga os teus inimigos a dispersarem, os teus adversários a fugirem à tua frente.
Quando a arca parava, ele dizia:
Volta, Senhor, para o meio dos esquadrões de Israel.
Números 11. Certo dia, o povo fez queixas amargas contra o Senhor. Ao ouvi-las, o Senhor ficou muito irado e fez com que um fogo terrível deflagrasse no acampamento e começasse a devorá-lo. O povo foi pedir a Moisés em altos gritos e este intercedeu a seu favor junto do Senhor e o fogo apagou-se. Deram àquele lugar o nome de Tabera, pois foi lá que deflagrou contra eles o fogo do Senhor. Um dia, o grande número de estrangeiros que ia no meio dos israelitas começou a sentir vontade de comer carne, e os próprios israelitas começaram a lamentar-se também desta maneira:
Ah, quem nos dera comer carne! Que saudade da comida do Egito! Peixe de graça, pepinos, melões, alhos porros, cebolas e alhos! Agora até perdemos o apetite, porque não vemos senão maná.
O maná era parecido com a semente de coentro, com o aspecto resinoso do bedélio. O povo ia pelos campos apanhá-lo. Depois, moíam-no com o moinho ou amassavam-no no almofariz. Coziam-no na panela ou faziam com ele uns bolos que sabiam a torta de azeite. Ao cair o orvalho no campo, durante a noite, caía também com ele o maná. Moisés ouviu como o povo se lamentava, agrupados por famílias à porta das suas tendas. O Senhor ficou muito irado e Moisés, desgostoso. Disse então ao Senhor:
Por que me tratas mal, Senhor? Eu sou teu servo, porque não te mostras benevolente comigo? Porque puseste sobre mim a responsabilidade deste povo? Sou por acaso pai ou mãe deles, para me obrigares a levá-los ao colo como se levam as crianças de peito até à terra que prometeste aos seus antepassados? Onde é que eu tenho carne para todo este povo? Eles vêm pedir a chorar: dá-nos carne para comer. Sozinho não consigo suportar o peso de todo este povo. É demasiado pesado para mim. E se é para me tratares assim, então tira-me a vida. Seria um favor que me fazias para eu não ter de passar por este sofrimento.
O Senhor respondeu a Moisés:
Traz-me 70 homens dentre os anciãos de Israel, que tu conheças bem como responsáveis do povo. Leva-os à tenda do encontro e que esperem lá contigo.
eu irei lá falar contigo e darei a eles parte da missão que te tinha atribuído a ti, e eles assumirão contigo a responsabilidade para não teres de a suportar sozinho. Comunica ao povo a seguinte ordem: purifiquem-se para amanhã, que vão ter carne para comer. Dirigiram-se ao Senhor chorando: quem nos dera comer carne? Estávamos melhor no Egito. Pois o Senhor vai dar-vos carne para comer. Não somente durante um dia ou dois, 5, 10 ou 20, mas durante um mês inteiro, até ficarem fartos e até vos sair pelo nariz. E isto por terem desprezado o Senhor, que mora no vosso meio, e de se terem lamentado diante dele, dizendo: porque é que este nos fez sair do Egito?
Moisés respondeu:
este povo no meio do qual eu vivo tem 600 mil pessoas. E tu dizes que eles vão ter carne para comerem durante um mês inteiro. Onde é que há tantas ovelhas e bois para dar carne que chegue para todos eles? Ainda que se apanhassem todos os peixes do mar, não bastavam para eles.
O Senhor replicou-lhe:
será que o poder do Senhor é assim tão limitado? Pois vais ver se o que digo te vai acontecer ou não.
Moisés saiu e foi comunicar ao povo as palavras do Senhor. Reuniu 70 dos anciãos do povo e mandou-os colocar em volta da tenda. O Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. Depois Deus deu parte da missão de Moisés àqueles 70 anciãos. E ao receberem também eles o Espírito de Deus, como Moisés, começaram a manifestar-se em atitudes de profetas, mas foi só daquela vez. Dois homens inscritos naquele grupo, chamados Eldad e Medad, tinham ficado no acampamento e não tinham ido à tenda. Também eles receberam o Espírito de Deus e começaram igualmente a manifestar-se como profetas. Um jovem foi a correr informar Moisés de que Eldad e Medad se estavam a comportar como os profetas. Josué, filho de Nun, que era auxiliar de Moisés desde a juventude, insistiu com Moisés:
mande-os parar, meu senhor.
Mas Moisés respondeu:
eu não tenho inveja deles e tu vais tê-la? Quem dera que o Senhor colocasse o seu espírito em todo este povo e que todos fossem profetas.
Depois disto, Moisés voltou com os anciãos para o acampamento. O Senhor fez soprar um vento forte do lado do mar, que arrastou consigo bandos de codornizes e as fez cair junto do acampamento. A toda a volta do acampamento, numa extensão de um dia de caminho, havia até 1 metro de altura de codornizes. Durante todo o dia e toda a noite, e ainda no dia seguinte, o povo andou a apanhar codornizes. Aquele que apanhou menos tinha recolhido 10 cargas de codornizes e estenderam-nas a secar à volta do acampamento. Mas ainda eles tinham a carne entre os dentes, sem terem acabado de a engolir, quando o Senhor, muito irado com eles, os castigou com uma terrível mortandade. Por isso, deram àquele lugar o nome de Kiberot Tavá, visto que foram ali enterrados os que não pensavam senão em comer carne. De Kiberot Tavá, os israelitas foram para Acerote e ali assentaram o acampamento. Números 12. Moisés tinha casado com uma mulher de Cuxe, mas Miriam e Arão criticaram-no por ter casado com aquela mulher. Diziam eles:
será que o Senhor só falou a Moisés? Não falou conosco também?
E o Senhor ouviu estas críticas. Ora, Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. E imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e Miriam:
dirijam-se os três à tenda do encontro.
E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem e, colocando-se à porta da tenda do encontro, chamou por Arão e Miriam. Eles avançaram os dois. Então o Senhor disse-lhes:
ouçam bem isto que vos digo. Quando existe no vosso meio um profeta do Senhor, é com visões que eu me apresento a ele. É por sonhos que eu lhe falo.
Mas não é assim com o meu servo Moisés. Ele é o mais fiel de todos os meus servos. Com ele eu falo diretamente e deixo-o ver sem enigmas, pois ele próprio me contempla. Como é que não tiveram medo de falar contra o meu servo Moisés?
O Senhor mostrou-se muito irado contra eles. Em seguida, foi-se embora. E a nuvem afastou-se de cima da tenda. Nisto, Miriam apareceu toda coberta de lepra. Olhando para ela, Arão viu que a sua pele estava coberta de lepra, branca como a neve. Arão disse a Moisés:
Por favor, meu senhor, não nos faças sofrer as consequências do nosso pecado. Realmente somos culpados e fomos insensatos. Que Miriam se não transforme no aborto, que quando nasce já parece meio desfeito.
Moisés invocou o Senhor, dizendo:
Não a deixes assim. Cura-a, por favor.
E o Senhor respondeu-lhe:
Se o seu pai lhe tivesse cuspido na cara, ela ficaria envergonhada durante 7 dias, não é verdade? Pois que ela seja posta fora do acampamento durante os 7 dias. Só depois poderá voltar para o acampamento.
Miriam foi deixada fora do acampamento durante 1 semana. E o povo não partiu para nova viagem enquanto Miriam não foi reintegrada. Só depois disso é que os israelitas partiram de Acerote para irem assentar o acampamento no deserto de Parã. Números 13. O Senhor disse a Moisés:
Envia alguns homens a explorar a terra de Canaã, que eu vou dar aos israelitas. Manda um homem de cada tribo, e que todos sejam os chefes do seu clã.
Moisés enviou-os do deserto de Parã. Todos eram chefes dos israelitas, tal como o Senhor tinha ordenado. Os seus nomes são os seguintes:
da tribo de Ruben, Shamua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Shafat, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefuné; da tribo de Issacar, Gigal, filho de José; da tribo de Efraim, Oseias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zabulão, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de Manassés, filho de José, Gadi, filho de Susi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Neftali, Nabi, filho de Vafsi; da tribo de Gad, Geuel, filho de Maqui.
Estes foram os homens que Moisés mandou para irem explorar a terra de Canaã. A Oseias, filho de Nun, Moisés mudou-lhe o nome para Josué. Ao enviá-los para irem explorar a terra de Canaã, Moisés disse-lhes:
Subam pelo Negev e depois vão até às montanhas. Vejam bem como é aquela terra e se o povo que lá vive é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam se a terra onde eles vivem é boa ou má e se as suas povoações são acampamentos abertos ou cidades fortificadas. Vejam se a terra é fértil ou pouco produtiva e se tem árvores ou não. E façam todos os possíveis para trazerem dos frutos da região.
Estava-se então no tempo em que amadurecem as primeiras uvas. Eles foram explorar o país, desde o deserto de Sin até Reob, que fica no caminho para Hamat. Entraram pelo Negev e subiram até Hebron, onde habitavam Aimã, Shechai e Talmai, descendentes do gigante Anak. Hebron tinha sido fundada 7 anos antes da cidade de Soan, no Egito. Chegados ao vale de Escol, cortaram um ramo com um enorme cacho de uvas e dependuraram-no num pau e 2 homens transportavam-no ao ombro. Apanharam igualmente romãs e figos. Esse lugar chama-se Vale de Escol por causa do cacho que os israelitas ali apanharam. 40 dias depois, os exploradores regressaram depois de terem dado a volta ao país e foram apresentar-se a Moisés e a Arão e a todo o povo de Israel que estavam em Cadés, no deserto de Paran. Deram-lhes as informações recolhidas e mostraram-lhes os frutos do país. E assim contaram a Moisés as suas impressões.
Fomos ver o país que nos mandaste. É realmente uma terra onde corre leite e mel. E aqui tens uma amostra dos seus frutos.
Só que os seus habitantes são fortes e as cidades onde habitam são grandes e bem fortificadas. Até lá vimos alguns descendentes do gigante Anak. Os amalecitas ocupam a região do Negev. Os hititas, jebuseus e amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus, junto ao mar Mediterrâneo e no Val do Jordão.
Mas Caleb fez calar os protestos do povo contra Moisés e disse:
Nós vamos conquistar essa terra. Nós somos capazes disso.
Mas os que tinham ido com ele replicaram:
Não podem ir atacar essa gente, porque eles são mais fortes do que nós.
E começaram a dizer aos israelitas que a terra que tinham ido explorar não tinha interesse.
Percorremos e exploramos essa terra. É uma terra que devora aqueles que lá habitam. Todos os homens que lá vimos eram muito altos.
Até lá encontramos gigantes, descendentes do gigante Anak. Ao pé deles sentíamos-nos como gafanhotos e eles pensavam mesmo de nós.
Números 14. Durante toda a noite, o povo inteiro gritou e chorou. Todos protestavam contra Moisés e contra Arão, dizendo:
Oxalá tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Por que é que o Senhor nos conduziu para essa terra? É para sermos mortos à espada e as nossas mulheres e filhos serem levados como despojos de guerra? Não seria melhor para nós se voltássemos para o Egito?
E diziam uns para os outros:
Vamos arranjar um chefe e voltemos para o Egito.
Moisés e Arão inclinaram-se com o rosto por terra diante de toda a comunidade dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefuné, que tinham tomado parte na exploração do país, rasgaram as suas roupas em sinal de indignação e disseram à comunidade dos israelitas:
A terra que percorremos e exploramos é muitíssimo boa, e nela corre leite e mel. E o Senhor há de ser bom para conosco e há de conduzir-nos até essa terra e dar-nos-la em propriedade.
Não se revoltem contra o Senhor e não tenham medo dessa gente. Havemos de os derrotar facilmente. Não tenham quem os proteja, ao passo que nós temos o Senhor ao nosso lado. Não tenham medo deles.
Todo o povo já falava em os apedrejar até à morte. Mas o Senhor apareceu na tenda do encontro, mostrando a todos os israelitas o seu maravilhoso poder. E falou com Moisés:
Até quando é que este povo vai continuar a desprezar-me? Quando é que vai deixar de duvidar de mim, apesar de todos os sinais que lhe mostrei para poder confiar no meu poder? Vou castigá-lo com a peste e exterminá-lo. E a partir de ti, formarei um povo mais numeroso e mais forte do que ele.
Moisés respondeu ao Senhor:
Os egípcios ficaram a saber que tiraste este povo do seu país pelo teu grande poder. E contaram isso aos habitantes deste país. Eles sabem que tu, Senhor, estás no meio deste povo que te deixas ver frente a frente, que a tua nuvem está sobre eles e que os acompanhas na forma de uma coluna de nuvem durante o dia e como coluna de fogo durante a noite. Se agora destróis este povo de uma vez para sempre, os outros povos, ao ouvir contar o que fizeste, vão dizer: O Senhor não foi capaz de conduzir aquele povo à terra que lhes tinha prometido, por isso os destroçou no deserto. Por isso, Senhor, mostra agora o teu poder conforme prometeste. Ó Senhor paciente e bondoso, tu perdoas culpas e crimes, mas não deixas sem castigo o culpado e castigas filhos, netos e bisnetos pela culpa dos pais. Perdoa, por favor, as culpas deste povo pela tua imensa bondade, como lhe tens perdoado desde que saiu do Egito até hoje.
O Senhor respondeu a Moisés:
Eu perdoo-lhes, como me pediste. No entanto, tão certo como eu ser vivo e a minha glória encher a terra inteira, ninguém desta geração entrará naquela terra. Eles viram o meu poder e todos os prodígios que realizei no Egito e no deserto, e apesar disso, não deixaram de me pôr à prova já por 10 vezes e desobedeceram-me. Desprezaram-me, e por isso não verão a terra que prometi aos seus antepassados. Porém, o meu servo Caleb estava animado de um espírito diferente e foi-me inteiramente fiel. Por isso, eu o conduzirei à terra que ele mesmo já foi ver, e os seus descendentes hão de estabelecer-se nela. Os amalecitas e os cananeus ocupam os vales dessa região. Portanto, partam amanhã para o deserto, em direção ao Mar Vermelho.
O Senhor disse ainda a Moisés e a Arão:
até quando vai este povo rebelde continuar a protestar contra mim? Estou farto de os ouvir protestar contra mim. Vai, pois, dizer-lhes da minha parte: é tão certo como eu ser o Senhor, que vou tratar-vos de acordo com as palavras que tenho ouvido. Os vossos cadáveres cairão neste deserto, e todos aqueles que no recenseamento tinham mais de 20 anos e que protestaram contra mim, não entrarão na terra na qual jurei que havia de estabelecer-vos. Só Caleb, filho de Jefuné, e Josué, filho de Nune, é que hão de lá entrar. Quanto às vossas crianças, das quais se lamentavam que iriam fazer parte dos despojos dos vencedores, essas é que eu vou conduzir ao país que desprezaram. Elas é que o vão conhecer, enquanto os vossos cadáveres ficam caídos neste deserto. Os vossos filhos serão pastores no deserto durante 40 anos e carregarão com o peso das vossas infidelidades até que os vossos cadáveres se desfaçam no deserto. Hão de carregar o peso das vossas culpas durante 40 anos, um ano por cada um dos 40 dias que demoraram a explorar a terra. Assim ficarão a saber o que significa revoltarem-se contra mim. Eu, o Senhor, juro que vou tratar da seguinte maneira esse povo rebelde que conspirou contra mim. Hão de desfazer-se e morrer todos neste deserto.
Quanto aos homens que Moisés tinha enviado a explorar a terra, e ao voltar disseram mal dela, fazendo com que o povo se pusesse a protestar contra Moisés, esses morreram fulminados diante do Senhor. Dentre aqueles que tinham ido fazer a exploração de Canaã, só Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefuné, é que ficaram com vida. Quando Moisés contou aos israelitas o que o Senhor tinha dito, eles ficaram muito tristes. No dia seguinte, de manhã, levantaram-se, subiram ao cimo da montanha e disseram:
erramos, mas agora estamos dispostos a subir para o lugar que o Senhor nos indicou.
Moisés replicou:
por que é que querem desobedecer às ordens do Senhor? Isso não vai dar bom resultado. Não vão. O Senhor não está do vosso lado e vão ser derrotados pelo inimigo. Vão encontrar pela frente os amalecitas e os cananeus e cairão mortos à espada. Afastaram-se do Senhor e por isso o Senhor não está do vosso lado.
Mas eles teimaram em subir ao cimo do monte, apesar de a arca da aliança do Senhor e Moisés terem ficado no acampamento. Os amalecitas e os cananeus desceram da região montanhosa onde habitavam e perseguiram os israelitas até Orma, derrotando-os completamente. Números 15. O Senhor disse a Moisés que fosse comunicar aos israelitas as seguintes ordens:
quando entrarem no país que eu vou dar-vos para nele habitarem, devem apresentar-me uma oferta para ser queimada em minha honra, quer seja um holocausto ou um sacrifício de comunhão, em cumprimento de uma promessa, ou como oferta voluntária ou por ocasião de uma festa. Quando oferecerem uma cabeça de gado, miúdo ou graúdo, em sacrifício agradável ao Senhor, devem apresentar também, juntamente com o sacrifício, uma oferta de cereais, consistindo em 2 quilos da melhor farinha, amassada com 1 litro de azeite e 1 litro de vinho, por cada cordeiro oferecido em holocausto ou em sacrifício. Se se tratar do sacrifício de 1 carneiro, a oferta de cereais é de 4 quilos de farinha, amassada com 1,5 litro de azeite e ainda 1,5 litro de vinho como oferta agradável ao Senhor. Se se tratar de oferecer 1 novilho em holocausto ou como sacrifício em honra do Senhor, para cumprimento de uma promessa ou como sacrifício de comunhão, devem acrescentar 6 quilos de farinha amassada com 2 litros de azeite e 2 litros de vinho como oferta para ser queimada e que será do agrado do Senhor. Assim procederão igualmente quando tiverem que oferecer um touro, um carneiro, uma ovelha ou uma cabra.
Conforme o número de animais que tiverem de oferecer, devem manter estas mesmas proporções quanto às ofertas de cereais e de líquidos.
Todos os habitantes devem cumprir isto quando quiserem oferecer um sacrifício agradável ao Senhor. Os estrangeiros que vivem temporariamente convosco e os que vivem convosco há várias gerações, quando quiserem apresentar uma oferta que seja do agrado do Senhor, devem fazer exatamente da mesma maneira. Uma única lei será válida para toda a Assembleia, tanto para vós como para o estrangeiro, uma lei eterna para todos os vossos descendentes. Vocês e o estrangeiro serão iguais diante do Senhor. A lei e os deveres são iguais para vocês e para o estrangeiro que vive convosco.
O Senhor disse a Moisés que comunicasse aos israelitas mais as seguintes ordens.
Quando entrarem na terra à qual eu vos vou conduzir e puderem finalmente comer do pão dessa terra, devem oferecer uma parte deles como tributo em honra do Senhor. Da primeira massa, amassada de fresco, devem oferecer uma torta em tributo ao Senhor, como a oferta de grão que me fazem a seguir à colheita. E esta obrigação de dar ao Senhor as primícias da fornada é válida também para os vossos descendentes. Pode acontecer que alguma vez deixem de cumprir involuntariamente algum destes mandamentos que comuniquei a Moisés, ou qualquer outra ordem que vos dei por meio de Moisés, desde o dia em que o receberem e para sempre. Se for a comunidade inteira que cometeu essa falta involuntária, devem oferecer em holocausto, como oferta agradável ao Senhor, um touro com a respectiva oferta de cereais e vinho, como está mandado, e um bode para um sacrifício pelo pecado. O sacerdote realizará por toda a comunidade dos israelitas o ritual do perdão e ficará perdoada, porque se tratou de uma falta involuntária e já apresentaram a sua oferta para ser queimada em minha honra e o sacrifício pelo pecado. E ficarão perdoados tanto a comunidade dos israelitas como os estrangeiros que vivem com eles, porque a falta involuntária diz respeito a toda a população. Se a falta involuntária foi cometida por uma única pessoa, deve apresentar uma cabra de um ano como sacrifício pelo pecado. O sacerdote faz por ele o ritual do perdão diante do Senhor e ficará perdoado. Quer sejam habitantes do país, quer sejam israelitas ou estrangeiros que vivem com eles, a mesma lei é válida em caso de faltas involuntárias. Mas se um habitante ou estrangeiro desobedecer voluntariamente a um destes mandamentos, ofendendo o Senhor, será expulso deste povo por ter desprezado as minhas ordens e os meus mandamentos. Assim sofrerá as consequências da sua falta.
Quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um dia um homem que andava a apanhar lenha no dia de sábado. Foram logo apresentá-lo a Moisés e a Arão e a toda a comunidade dos israelitas e guardaram-no preso até se decidir o que havia de ser feito dele. O Senhor disse a Moisés:
esse homem deve ser condenado à morte. Toda a comunidade o deve apedrejar até à morte, fora do acampamento.
Os israelitas levaram-no para fora do acampamento e apedrejaram-no, tal como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés que comunicasse aos israelitas as seguintes ordens.
Tanto vocês como os vossos descendentes devem usar franjas cozidas com linha de cor violeta nas vossas roupas. Ao olharem para essas franjas, hão de lembrar-se de cumprir todos os meus mandamentos e não se deixarão arrastar pelos vossos próprios pensamentos e desejos, pois são eles que vos arrastam para a infidelidade. Assim recordarão e cumprirão todos os meus mandamentos para viverem consagrados ao vosso Deus. Sou eu, o Senhor, vosso Deus, quem vos tirou do Egito para ser realmente o vosso Deus. Sim, sou eu, o Senhor, vosso Deus.
Números 16. Um levita chamado Coré, filho de Gisar, do clã de Keat, convenceu três homens da tribo de Ruben, Datan e Abiram, filhos de Eliab, e On, filho de Pelete, a revoltarem-se contra Moisés. Juntamente com mais 250 israelitas, chefes do povo, escolhidos para esse cargo e muito bem considerados. Amotinaram-se contra Moisés e Arão, dizendo:
basta de arrogância da vossa parte. Todos os israelitas estão consagrados a Deus e no meio deles está o Senhor. Por que a vossa arrogância em se colocarem acima da Assembleia do Senhor?
Depois de ouvir isto, Moisés inclinou-se por terra e respondeu a Coré e a todo o seu grupo:
amanhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e quem é que ele consagrou para se apresentar diante dele. E aquele que ele indicar é que se apresentará diante do Senhor. Portanto, façam o seguinte: que Coré e os do seu grupo peguem nos turíbulos amanhã e os encham com brasas e coloquem nelas o incenso diante do Senhor. O Senhor mostrará quem é que ele prefere e esse é o consagrado. Basta de arrogância da vossa parte, ó levitas.
Dirigindo-se a Coré, Moisés disse:
ouçam-me com atenção, ó levitas. Ainda acham pouco que o Senhor, Deus de Israel, vos tenha separado do resto da comunidade de Israel para estarem mais perto dele, ao serviço do seu santuário e à frente da comunidade para a servirem? O Senhor quis que tu e os outros levitas estivessem mais perto dele e agora exigem também ser sacerdotes. Por isso, a conspiração que fizeste, acompanhado do teu grupo, foi contra o Senhor, pois quem é Arão para protestarem contra ele?
Moisés mandou chamar Datan e Abiram, filhos de Eliab, mas eles replicaram:
não vamos. Achas pouco teres-nos tirado de uma terra onde corre leite e mel para nos deixares agora morrer no deserto? E queres ainda ser o nosso chefe supremo?
Não nos conduziste a nenhuma terra onde corre leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em propriedade. Queres que arranquem os olhos a esta gente? Não queremos ir ter contigo.
Moisés ficou muito irritado e disse ao Senhor:
não aceites as suas ofertas, pois eu não recebi deles nem um burro, nem lhes fiz mal nenhum.
Moisés disse a Coré:
vem apresentar-te amanhã diante do Senhor, juntamente com os que conspiraram contigo, e Arão virá também. Cada um pegará num turíbulo para nele colocar o incenso e o oferecer ao Senhor. Serão 250, cada um com o seu turíbulo, e tu e Arão farão o mesmo.
Cada um deles pegou no seu turíbulo, colocou nele as brasas e por cima pôs o incenso e apresentaram-se à entrada da tenda do encontro. Moisés e Arão apresentaram-se lá também. Coré reuniu em frente deles todo o povo de Israel à entrada da tenda e o maravilhoso poder do Senhor manifestou-se a todo o povo. O Senhor disse então a Moisés e a Arão:
afastem-se do meio dessa gente que eu acabo com eles, num instante.
Mas Moisés e Arão inclinaram-se com o rosto por terra e pediram:
ó Deus, foste tu que deste vida a toda a humanidade. Vais agora castigar com furor toda esta comunidade, quando foi um só que pecou?
O Senhor respondeu a Moisés:
diz ao povo que se afaste do lugar onde moram Coré, Datan e Abiram.
Moisés dirigiu-se então para onde estavam Datan e Abiram, seguidos pelos anciãos de Israel. Moisés falou assim à comunidade:
afastem-se das tendas desses rebeldes e nem sequer toquem no que lhes pertence, para não serem também varridos por causa dos seus pecados.
O povo afastou-se do lugar onde moravam Coré, Datan e Abiram. Datan e Abiram tinham saído para fora das tendas e estavam de pé, à porta, acompanhados das suas mulheres e filhos, grandes e pequenos. Moisés declarou:
vão agora ter a prova de que foi o Senhor que me enviou para fazer tudo o que fiz sem ser por minha própria iniciativa. Se estes morrerem de morte natural, tal como acontece a toda a gente sem exceção, é sinal que o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor realizar um prodígio especial,
de modo que a terra se abra e os engula com tudo o que lhes pertence e eles caiam vivos no abismo, então fiquem a saber que foram eles que desprezaram o Senhor.
Mal ele tinha acabado de dizer estas palavras, quando a terra se rasgou por baixo deles. A terra abriu a boca e engoliu-os, junto com as suas famílias e todos os que eram partidários de Coré, com todos os seus bens. Caíram vivos no abismo, eles e todos os seus familiares. A terra cobriu-os e eles desapareceram da comunidade dos israelitas. Ao ouvirem os gritos, os israelitas que se encontravam nas proximidades fugiram, dizendo que tinham medo de serem também engolidos pela terra. E o Senhor fez desencadear um enorme fogo que consumiu os 250 homens que tinham ido apresentar o incenso. Números 17. O Senhor falou assim a Moisés:
Diz a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que retire do fogo os turíbulos, que são sagrados, e que deite fora as brasas que eles continham. Com os turíbulos dos rebeldes que morreram, devem fazer chapas para revestir o altar, pois foram oferecidos ao Senhor e devem continuar consagrados a Ele. E isso servirá de aviso para os israelitas.
O sacerdote Eleazar pegou nos turíbulos de bronze, oferecidos pelos que tinham morrido no incêndio, e fez com eles uma chapa para revestir o altar. Isto ficou a servir de lembrança para os israelitas de que ninguém, fora dos descendentes de Arão, se devia apresentar diante do Senhor a oferecer-lhe incenso, se não quisesse que lhe acontecesse o que aconteceu a Coré e aos seus partidários, como o Senhor tinha anunciado por meio de Moisés. No dia seguinte, todo o povo se pôs de novo a criticar Moisés e Arão, dizendo:
Vocês estão a matar o povo do Senhor!
Como o povo se aglomerava em volta de Moisés e Arão, estes dirigiram-se para a tenda do encontro. A nuvem estava por cima da tenda e o maravilhoso poder do Senhor manifestou-se. Moisés e Arão entraram na tenda do encontro e o Senhor falou-lhes assim:
Afastem-se deste povo que eu acabo com eles num instante.
Mas eles inclinaram-se com o rosto por terra e Moisés disse a Arão:
Pega no turíbulo, enche-o de brasas de cima do altar, põe-lhe incenso e vai depressa para junto do povo. Faz por eles o ritual do perdão, porque o Senhor já está a aplicar o seu castigo com furor e a mortandade já começou.
Arão fez o que Moisés lhe disse. Correu em direção ao povo e viu que este começava já a sofrer o castigo. Pôs incenso no turíbulo para um ritual de perdão e colocou-se entre os mortos e os vivos, fazendo parar a mortandade. Os mortos já iam em 14.700, sem contar os mortos do grupo de Coré. Arão voltou para junto de Moisés, na tenda do encontro, quando a mortandade já tinha terminado. O Senhor falou assim a Moisés:
Diz aos israelitas que te tragam 12 varas, representando cada um dos chefes das 12 tribos de Israel, e que cada chefe escreva o seu nome na vara que o representa.
Na vara que representava a tribo de Levi, escreve o nome de Arão, pois cada vara representa o chefe de uma tribo.
Coloca-as diante da arca que guarda o documento da aliança, na tenda do encontro, onde eu me encontro convosco. Aquele a quem pertencer a vara que reflorescer é aquele que eu escolhi, e assim quero acabar com as críticas dos israelitas contra vós.
Moisés transmitiu isto aos israelitas, e cada um dos chefes lhe entregou uma vara, representando o chefe de cada uma das 12 tribos de Israel, e juntamente com elas a vara representando a Arão. Moisés colocou todas aquelas varas diante do Senhor, na tenda onde se guarda o documento da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara que tinha florido era a vara com o nome de Arão, representando os descendentes de Levi. Tinha dado rebentos e flores e até deu amêndoas maduras. Moisés tirou todas as varas que estavam diante do Senhor e levou-as aos israelitas para as verem e pegarem cada um na que lhe pertencia. O Senhor disse a Moisés:
Leva outra vez a vara de Arão e coloca-a diante da arca que guarda o documento da aliança. para ser conservada como aviso contra os rebeldes, para que deixem de protestar contra mim e não corram o risco de morrer.
Moisés fez exatamente o que o Senhor lhe mandou. Os israelitas disseram a Moisés:
estamos perdidos, estamos a morrer todos. Aquele que se aproxima do santuário do Senhor morre. Será que vamos acabar por morrer todos?
Números 18. O Senhor disse a Arão:
tu, os teus filhos e toda a tribo de Levi serão responsáveis pelas faltas cometidas contra o santuário. De igual modo, as faltas cometidas no exercício das funções sacerdotais recaem sobre ti e sobre os teus filhos. Terás contigo os teus irmãos da tribo de Levi, a tribo do teu pai, para te acompanharem e servirem, a ti e aos teus filhos, na tenda que guarda o documento da aliança. Devem estar ao teu serviço e ao serviço de toda a tenda do encontro, mas não devem aproximar-se dos objetos sagrados nem do altar, sob pena de morrerem uns e outros. Devem acompanhar-vos em todos os serviços que dizem respeito à tenda do encontro e a todas as tarefas que lá se realizam. Nenhum estranho se deve aproximar de vós no exercício dessas funções. Devem cumprir as vossas funções relativamente ao santuário e ao altar, e assim não voltará a surgir ameaça contra os israelitas. Eu mesmo escolhi os teus irmãos, os levitas, do resto do povo de Israel, para vos entregar como consagrados ao Senhor, a fim de estarem ao serviço da tenda do encontro. Tu e os teus filhos devem exercer as funções de sacerdotes no altar e no santuário, atrás da cortina de separação. Fui eu que vos confiei a função sacerdotal, e qualquer estranho que se aproximar morrerá.
O Senhor disse ainda a Arão:
confio-te a guarda de tudo o que me é devido em tributo. Tudo o que os israelitas me consagram é para ti e para os teus descendentes, como direito derivado da vossa consagração e válido para sempre. Das ofertas mais sagradas que não é obrigatório queimar, pertence-te o seguinte: o produto das ofertas de cereais, dos sacrifícios pelo pecado, dos sacrifícios de reparação. São coisas sagradas que ficam para ti e para os teus descendentes. E destas coisas mais sagradas só os homens podem comer. Deves considerá-las como coisas sagradas. É ainda para ti a parte reservada como tributo ao Senhor nas coisas que os israelitas oferecem com o gesto ritual de apresentação. Isso é para ti e para os teus descendentes, homens ou mulheres, como direito perpétuo. Todos os da tua família que estiverem ritualmente puros podem comer dessas ofertas. Dos primeiros produtos da terra, o melhor do azeite, do vinho e do trigo, também te dou. São os primeiros frutos dos seus campos que os israelitas oferecem ao Senhor e a ti pertencem. Todos os da tua família que estiverem ritualmente puros podem comer deles. Tudo o que for reservado ao Senhor ficará para ti. Qualquer animal ou homem nascido de um primeiro parto e que os israelitas têm de oferecer ao Senhor ficarão para ti. No entanto, o filho do primeiro parto de uma mulher e as primeiras crias de um animal impuro devem ser resgatados. O resgate de um filho deve ser feito com um mês de idade e deves pagar o equivalente em dinheiro, 5 moedas de prata, segundo o peso do santuário, em que cada moeda tem 10 gramas. Mas as primeiras crias da vaca, da ovelha e da cabra não podem ser resgatadas, são coisa sagrada. Deves derramar o seu sangue sobre o altar e queimar as suas gorduras em sacrifício, que será do agrado do Senhor. E a sua carne será para ti, como para ti são igualmente o peito apresentado ritualmente e a coxa direita. Todos os tributos que os israelitas oferecerem ao Senhor, dou-te-os a ti também, aos teus filhos e filhas, como direito perpétuo. É uma aliança eterna selada com sal diante do Senhor, para ti e para os teus descendentes.
O Senhor disse a Arão:
tu não receberás herança em Canaã com as outras tribos, nem terás uma parte como elas. Eu é que sou a tua herança e a parte a que tens direito entre os israelitas. Aos levitas dou como paga todas as décimas dos israelitas, em troca das funções que eles exercem ao serviço da tenda do encontro. E assim os israelitas não vão mais correr o risco de morrer, cometendo o pecado de se aproximarem da tenda do encontro. Os levitas desempenharão essas funções e serão responsáveis pelos pecados cometidos nesse aspecto. É uma lei válida para todos os vossos descendentes, e assim não terão outra herança a receber entre os israelitas. Aos levitas dou as décimas que os israelitas oferecem em tributo ao Senhor. Por isso vos proibi de receberem herança entre os israelitas.
O Senhor disse a Moisés que comunicasse ainda aos levitas as seguintes ordens.
Quando receberem dos israelitas as décimas que vos destinei como paga, devem pôr de parte um décimo dessas décimas para as oferecerem vocês próprios como tributo ao Senhor. Isso será considerado um tributo da vossa parte, como se fosse do trigo da vossa eira ou do vinho do vosso lagar. Desse modo, também pagarão tributo ao Senhor por todas as décimas que recebem. Entreguem essa parte ao sacerdote Arão. E de todos os dons que receberem, devem pôr sempre de lado a parte melhor, como tributo para o Senhor, e essa é a parte que me fica consagrada. E diz-lhes ainda que depois de terem retirado a parte melhor de tudo, será calculado o que é destinado aos levitas, como se fosse o produto da eira ou do lagar. Podem comer delas em qualquer lugar com a vossa família, pois trata-se do salário que recebem em troca dos vossos serviços na tenda do encontro. Se retirarem das décimas a parte melhor para o Senhor, não cometerão o pecado de profanarem o que os israelitas consagraram e não correrão o risco de morrer.
Números 19. O Senhor deu a Moisés e a Arão as seguintes leis e preceitos.
Ordena da minha parte aos israelitas que te tragam uma vaca vermelha que não apresente absolutamente nenhum defeito e que ainda não tenha usado a canga. Entreguem-na ao sacerdote Eleazar, e ele leva-a para fora do acampamento e manda-a degolar na sua presença. Com um dedo molhado no sangue da vaca, Eleazar fará 7 vezes a aspersão em direção da tenda do encontro. Mandará queimar a vaca na sua presença, fazendo arder a pele, a carne, o sangue e os intestinos.
Depois, o sacerdote pega em ramos de cedro e de sopo e num pano de púrpura e atira-os ao fogo, onde arde a vaca.
A seguir, o sacerdote lava as suas roupas, toma o banho ritual e voltará para o acampamento, mas ficará impuro durante todo o dia. Aquele que esteve a queimar a vaca deve também lavar as suas roupas e tomar o banho ritual, mas ficará impuro durante todo aquele dia. Um homem ritualmente puro juntará as cinzas da vaca e irá colocá-las num lugar puro, fora do acampamento. A comunidade dos israelitas deve conservar estas cinzas para preparar a água da purificação, que equivale a um sacrifício pelo pecado. Aquele que foi juntar as cinzas da vaca deve lavar as suas roupas, mas permanecerá impuro durante todo aquele dia. Este ritual será válido para sempre, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que viverem no meio deles. Quem tocar no cadáver de uma pessoa fica impuro durante 7 dias. No 3º e no 7º dias, deve aspergir-se com a água da purificação e então ficará puro. Se não fizer essa aspersão no 3º e no 7º dia, não ficará puro. Aquele que tiver tocado no cadáver de uma pessoa e não se tiver purificado, profana o santuário do Senhor e deve ser expulso da comunidade dos israelitas. Uma vez que não se aspergiu com a água da purificação, continuará impuro e a impureza continua a pesar sobre ele. Quando alguém morrer numa tenda, a lei é esta. Todos os que entram nessa tenda e todos os que lá se encontram ficam impuros durante 7 dias, qualquer recipiente aberto que não esteja tapado fica impuro. Aquele que no campo tocar no cadáver de um homem assassinado ou morto de outra maneira, ou ainda em ossadas humanas ou numa sepultura, ficará impuro durante 7 dias. Para purificar um homem impuro, coloca-se num recipiente um pouco das cinzas da vaca queimada e sobre elas põe-se água corrente. Em seguida, um homem que esteja ritualmente puro mergulhará o hissopo nessa água e aspergirá a tenda, os recipientes e todas as pessoas que lá se encontram. Aspergirá igualmente aquele que tiver tocado num esqueleto, no cadáver de um assassinado, de alguém que morreu de morte natural ou num sepulcro. Esta aspersão de um homem impuro, feita por um que esteja ritualmente puro, deve ser feita no 3º e no 7º dia. Depois da aspersão do 7º dia, ele deve lavar as suas roupas e tomar o banho ritual, e no fim daquele dia fica puro. O homem impuro que se não tiver purificado deve ser expulso do povo de Israel, pois profanou o santuário do Senhor. Não se purificou com a água da purificação, portanto continua impuro. É uma lei perpétua para os israelitas. Aquele que tiver feito a aspersão com a água da purificação deve lavar as suas roupas. E aquele que tocar nas águas da purificação ficará impuro durante todo aquele dia. Tudo o que um homem impuro tocar fica também impuro, e quem tocar num homem impuro fica igualmente impuro durante todo aquele dia.
Números 20. Toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Sin no primeiro mês do ano e instalaram-se em Kadesh. Miriam morreu e foi ali enterrada. A água faltou ao povo e amotinaram-se à volta de Moisés e de Arão e discutiram com Moisés, dizendo:
Oxalá tivéssemos morrido com os nossos irmãos, castigados pelo Senhor. Porque é que nos trouxeram para este deserto? A nós que somos o povo do Senhor. Foi para morrermos aqui, nós e os nossos gados? Porque é que nos tiraram do Egito? Para nos trazerem para este lugar horrível, onde nada se semeia e onde não crescem figueiras, nem videiras, nem romazeiras, e onde não há sequer água para beber.
Moisés e Arão afastaram-se do povo e dirigiram-se para a entrada da tenda do encontro. Inclinaram-se de rosto por terra e o Senhor manifestou-lhes o seu maravilhoso poder. O Senhor disse a Moisés:
Pega na tua vara, reúne todo o povo, e na companhia do teu irmão Arão e na presença do povo, ordenem ao rochedo que faça jorrar água. Assim tirarás água do rochedo para dar de beber ao povo e aos seus gados.
Moisés pegou na sua vara, que estava diante do Senhor, tal como ele lhe ordenara. Com Arão, Moisés mandou reunir o povo diante do rochedo e disse-lhe:
Ouçam-me bem, ó gente rebelde. Será que vamos conseguir tirar-vos água deste rochedo?
Depois levantou o braço e bateu com a sua vara 2 vezes no rochedo, e saiu tanta água que deu para as pessoas e os gados beberem. O Senhor disse a Moisés e a Arão:
Não tiveram confiança em mim, nem me honraram diante dos israelitas. Por isso, também não serão vocês que hão de fazer entrar este povo na terra que lhe vou dar.
Esta é a nascente de Meriba, onde os israelitas discutiram com o Senhor e ele manifestou-lhes o seu poder. De Kadesh, Moisés enviou mensageiros para irem dizer ao rei de Edom:
Escuta a mensagem dos teus irmãos israelitas. Já conheces as dificuldades que temos passado. Os nossos antepassados emigraram para o Egito e lá estivemos muito tempo. Mas os egípcios trataram-nos mal, a nós e aos nossos pais. Pedimos ajuda ao Senhor. Ele ouviu os nossos pedidos e mandou um mensageiro para nos fazer sair do Egito. Encontramos-nos agora em Kadesh, cidade que está junto à fronteira com os teus territórios. Deixa-nos atravessar o teu país. Não pisaremos campos nem vinhas, nem beberemos água das tuas fontes. Seguiremos sempre pela estrada real, sem nos desviarmos para a esquerda nem para a direita, até termos atravessado o teu território.
O rei de Edom respondeu:
Não podem atravessar o meu país. Se tentarem fazê-lo, faço-vos frente com o meu exército.
Os israelitas insistiram.
Iremos sempre pela estrada principal. E se nós, ou os nossos gados, tivermos de beber água das tuas fontes, pagaremos o justo preço. Só te pedimos que nos deixes atravessar o país.
O rei replicou:
não podem atravessar o meu território.
E saiu ao encontro dos israelitas com um exército numeroso e fortemente armado. E como os edomeus se recusaram a deixar passar os israelitas pelo seu território, estes foram obrigados a fazer um desvio por outro lado. Saindo de Cadés, toda a comunidade dos israelitas se dirigiu para o Monte Hor, junto da fronteira de Edom. Ali o Senhor disse a Moisés e a Arão:
Arão irá juntar-se aos seus antepassados que morreram e não entrará na terra que eu vou dar aos israelitas, por causa da vossa rebeldia contra as minhas ordens, junto da nascente de Meriba. Chama Arão e o seu filho Eleazar e sobe com eles ao Monte Hor. Tira as vestes sagradas a Arão e veste-as ao seu filho Eleazar. Depois, Arão morrerá naquele mesmo lugar.
Moisés fez conforme o Senhor lhe tinha mandado, e à vista de todo o povo, encaminharam-se os três para o Monte Hor. Tirou a Arão as vestes sagradas e vestiu com elas o seu filho Eleazar. E Arão morreu no cimo daquele monte, e Moisés desceu da montanha com Eleazar. Ao saberem que Arão tinha morrido, todos os israelitas fizeram luto por ele durante 30 dias. Números 21. O rei de Arad, um cananeu que habitava no Negev, soube que os israelitas vinham pelo caminho de Atarim, atacou-os e levou alguns como prisioneiros. Então os israelitas fizeram a seguinte promessa ao Senhor:
se nos deres a vitória sobre este povo, todas as suas cidades serão voltadas à destruição, em tua honra.
O Senhor ouviu o pedido dos israelitas e deu-lhes a vitória sobre os cananeus, e os israelitas condenaram à destruição as suas cidades. E aquele lugar passou a chamar-se Ormã. Do monte Hor, os israelitas dirigiram-se para o Mar Vermelho, contornando o território de Edom. Mas no caminho, o povo sentiu-se muito cansado e começou a protestar contra Deus e contra Moisés.
Por que é que nos fizeram sair do Egito? Para morrermos no deserto? Não temos nem pão, nem água e já estamos enjoados desta comida fraca.
O Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas. Elas morderam muita gente e muitos israelitas morreram. Então o resto do povo foi ter com Moisés, exclamando:
erramos quando protestámos contra o Senhor e contra ti. Pede ao Senhor que afaste de nós as serpentes.
E Moisés pediu ao Senhor em favor do povo. O Senhor respondeu-lhe:
arranja uma serpente de metal e pendura-a no cimo de um pau. Quando alguém for mordido por uma serpente e olhar para esta serpente, salvará a vida.
Moisés fez uma serpente de bronze e pendurou-a no cimo de um pau. Quando as serpentes mordiam em alguém, este olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Os israelitas partiram e foram acampar em Obot. Depois saíram de Obot e foram acampar em Ye-Abarim, no deserto que se encontra a oriente de Moab. Dali foram para junto da ribeira de Zered. Saindo de Zered, foram acampar do outro lado do Arnon, rio que nasce no território dos amorreus e atravessa o deserto, servindo de fronteira entre o território de Moab e o dos amorreus. Assim se lê no livro das guerras do Senhor: Vaeb, em Sufá, e os afluentes, o Arnon e a margem dos seus afluentes, que se estendem para os lados de Ar e chegam até à fronteira de Moab. Dali foram para Beer, que era o poço a propósito do qual o Senhor tinha dito a Moisés:
manda reunir o povo, que eu lhes darei água.
Foi então que os israelitas cantaram a seguinte canção:
sobe água do poço, cantem-lhe canções, poço aberto por príncipes, cavado por gente nobre, com seus cetros e cajados de comando.
Do deserto foram para Mataná, e dali para Naliel. De Naliel foram para Bamote. e dali para o vale dos campos de Moab, em direção ao cimo do Monte Pisga, de onde se domina toda a estepe. Os israelitas enviaram mensageiros a Seón, rei dos amorreus, para lhe dizerem:
deixa-nos atravessar o teu país. Não nos desviaremos nem por campos, nem por vinhas, nem beberemos águas das fontes. Seguiremos sempre pela estrada real, até termos atravessado o teu território.
Mas Seón não lhes permitiu atravessar o seu território. Pelo contrário, reuniu todo o seu exército e saiu contra os israelitas no deserto. Foi encontrá-los em Jaás e atacou-os. Estes derrotaram Seón e conquistaram todo o seu país, desde o Arnon até ao Jaboque e ao país dos Amonitas, cuja fronteira se encontrava fortificada. Os israelitas conquistaram todas as suas cidades e instalaram-se em todas as cidades amorreias, incluindo Esbon e as suas aldeias. Esbon era a capital de Seón, rei dos amorreus. Este tinha estado em guerra contra o anterior rei de Moab e tinha-se apoderado de todo o seu país até o Arnon. A propósito disso, diziam os poetas:
venham a Esbon, capital do rei Seón. Venham agora reconstruí-la e restaurá-la. O fogo saía de Esbon, as chamas da capital de Seón. O fogo devorou Ar de Moab e os senhores das colinas do Arnon. Ai de ti, Moab! Estás perdido, ó povo do Deus Camós! As tuas filhas e os teus filhos sobreviventes são prisioneiros do rei amorreu, Seón. Nós atirámos sobre os amorreus e Esbon ficou desfeita até Dibon. Devastámos até Nofa e o fogo alastrou até Madabá.
Os israelitas instalaram-se na terra dos amorreus. Moisés enviou espiões para explorar a cidade de Jazer. Os israelitas apoderaram-se também das suas aldeias, expulsando os habitantes amorreus. Depois mudaram de direção e dirigiram-se para Bazã. Og, rei de Bazã, saiu contra eles com todo o seu exército e deu-lhes batalha em Edrei. O Senhor disse a Moisés:
não tenhas medo dele, pois eu ponho-o à tua disposição com todo o seu exército e todo o seu país. Trata-o como trataste Seón, rei dos amorreus, que habitava em Esbon.
E os israelitas derrotaram-no a ele, aos seus filhos e a todo o seu exército, sem que tenha ficado nenhum sobrevivente, e conquistaram o seu país. Números 22. Os israelitas partiram e foram acampar nas estepes de Moab, no lado oriental do Jordão, em frente de Jericó. Balac, filho de Sipor, que era então o rei de Moab, ao saber como os israelitas tinham tratado os amorreus, ficou cheio de medo dos israelitas e com ele todo o povo de Moab, por saberem que os israelitas eram um povo muito numeroso. Por isso, Balac, filho de Sipor, disse aos anciãos de Madiã:
essa manada vai devorar a nossa região, como o boi devora a erva dos campos.
Balac mandou então mensageiros a Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, junto ao Eufrates, no país dos Amavitas, para lhe levarem a seguinte mensagem:
veio do Egito um povo que cobre agora a superfície deste país e veio instalar-se mesmo diante de mim. Vem, por favor, vem amaldiçoar por mim este povo, porque eles são muito mais fortes do que eu. Quero ver se assim consigo derrotá-los e expulsá-los deste país. Pois eu sei que tudo aquilo que tu abençoas fica abençoado, e tudo o que tu amaldiçoas fica amaldiçoado.
Então os anciãos de Moab e os de Madiã foram ter com Balaão, levaram-lhe o dinheiro para pagar os conjuro e comunicaram-lhe a mensagem de Balac. Balaão respondeu-lhes:
fiquem cá esta noite, que eu depois vos darei a minha resposta, conforme aquilo que o Senhor me disser.
E os chefes de Moab ficaram em casa de Balaão. Deus aproximou-se de Balaão e perguntou-lhe:
quem são esses homens que estão contigo?
Balaão respondeu:
foi Balac, filho de Sipor, rei de Moab, que nos enviou com esta mensagem. Veio do Egito um povo que cobre agora a superfície deste país. Vem, por favor, amaldiçoá-los por mim. Talvez assim eu consiga lutar contra eles e expulsá-los.
Mas Deus respondeu a Balaão:
Não vás com eles. Não podes amaldiçoar esse povo, porque ele é abençoado por mim.
Na manhã seguinte, Balaão levantou-se e foi dizer aos chefes enviados por Balaque:
Voltem para a vossa terra, pois o Senhor não me deixa ir convosco.
Os chefes de Moabe partiram e, chegando à casa de Balaque, disseram-lhe:
Balaão não quis vir conosco.
Balaque mandou outra vez mais chefes e ainda mais importantes do que os primeiros. Estes chegaram onde estava Balaão e disseram-lhe da parte de Balaque, filho de Zippor:
Por favor, não te recuses a vir comigo. Prometo encher-te de honrarias e fazer por ti tudo o que me pedires. Mas venho, por favor, amaldiçoar por mim este povo.
Balaão respondeu aos chefes enviados por Balaque:
Ainda que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia desobedecer às ordens do Senhor meu Deus, nem em pouco, nem em muito. Por isso, fiquem cá também esta noite, para eu saber se o Senhor tem mais alguma coisa a me comunicar.
Durante a noite, Deus aproximou-se de Balaão e disse-lhe:
Se esses homens vieram insistir em te chamar, podes ir com eles, mas só podes fazer aquilo que eu te indicar que deves fazer.
Na manhã seguinte, Balaão levantou-se, preparou a sua burra e partiu com os chefes de Moabe. Mas Deus tinha ficado irado com a ida de Balaão, e o anjo do Senhor colocou-se no meio do caminho, fazendo frente a Balaão. Balaão ia montado na burra e levava consigo os seus dois criados. Quando a burra viu o anjo do Senhor colocado no meio do caminho, de espada desembainhada na mão, saiu do caminho e meteu-se pelos campos fora. Balaão batia na burra para a obrigar a voltar ao caminho. Mais adiante, o anjo do Senhor foi colocar-se de novo num caminho estreito que passava entre os muros de duas vinhas. Ao ver o anjo do Senhor, a burra apertou-se contra o muro e entalou a perna de Balaão contra o muro. E Balaão bateu-lhe ainda mais. Mais uma vez, o anjo do Senhor foi colocar-se na sua frente, numa passagem estreita, onde não havia possibilidade de desvio nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a burra viu o anjo do Senhor, deitou-se no chão, estando Balaão ainda em cima dela. Balaão ficou enfurecido e desatou a dar pancada na burra. Mas o Senhor fez com que a burra falasse, e esta disse a Balaão:
Que mal te fiz eu para me bateres assim, 3 vezes seguidas?
Balaão replicou-lhe:
Porque estás a fazer pouco de mim. Se eu tivesse à mão um punhal, matava-te agora mesmo.
Mas a burra respondeu a Balaão:
Eu sou a tua burra, que tu tens montado sempre até hoje. Alguma vez tive o mau hábito de me comportar assim contigo?
Ele respondeu-lhe:
Não.
Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele pôde ver o anjo do Senhor de pé no meio do caminho, com a espada desembainhada na mão, e inclinou-se de rosto por terra em adoração. O anjo do Senhor disse-lhe:
Por que é que bateste já 3 vezes seguidas na tua burra? Eu é que me pus à tua frente para te impedir de ires por um caminho contrário a mim. A burra viu-me e por 3 vezes se desviou de mim. Se ela se não tivesse afastado, eu já agora te teria matado, deixando-a viva a ela.
Balaão respondeu ao anjo do Senhor:
Pequei, mas foi por não saber que tu estavas na frente do meu caminho. Se achas malas da minha viagem, estou pronto para voltar para casa.
O anjo do Senhor respondeu-lhe:
Vai com esses homens, mas não podes dizer senão aquilo que eu te comunicar.
E Balaão continuou viagem com os chefes enviados por Balaque. Quando Balaque soube que Balaão estava a chegar, foi ao seu encontro numa cidade de Moabe que se encontra junto da fronteira, na margem do rio Arnon, nos confins do seu território. Balaque perguntou a Balaão:
Por que é que não vieste quando te mandei chamar? Pensas que não sou capaz de recompensar condignamente?
Balaão respondeu:
Pois bem, aqui estou. Mas não poderei dizer tudo o que te apetecer. O que eu vou dizer será aquilo que Deus me mandar.
Balaão continuou a viagem com Balaque até chegarem a Kiriat-Hussot. Balaque ofereceu bois e ovelhas em sacrifício e presenteou Balaão e os chefes que vinham com ele com carne desse sacrifício. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão ao cimo do monte Bamot Baal, de onde se via parte do acampamento dos israelitas. Números 23. Balaão pediu a Balaque:
manda que me construam aqui 7 altares e que me preparem 7 bois e 7 carneiros.
Balaque cumpriu as indicações de Balaão e juntos ofereceram um boi e um carneiro sobre cada altar. Depois Balaão disse a Balaque:
fica aqui ao pé dos teus holocaustos, enquanto eu vou ver se o Senhor vem ao meu encontro. Depois, comunico-te aquilo que o Senhor me disser.
Balaão foi a uma colina isolada. Deus foi ter com ele e Balaão disse-lhe:
mandei construir os 7 altares e ofereci um boi e um carneiro em sacrifício sobre cada altar.
O Senhor indicou a Balaão o que devia dizer e acrescentou:
vai de novo ter com Balaque e fala da maneira que eu te disse.
Balaão voltou e encontrou Balaque ainda de pé junto dos seus holocaustos com os chefes de Moab. E nessa altura, Balaão recitou o seguinte poema:
da Síria, dos montes do Oriente, me mandou vir Balaque, o rei de Moab. Vem amaldiçoar por mim os descendentes de Jacó. Vem ameaçar os israelitas. Mas como posso eu amaldiçoar aqueles que o Senhor Deus não amaldiçoa e ameaçar os que Ele não ameaça? Estou a vê-los do cimo dos rochedos. Cá do alto, estou a admirá-los. É um povo capaz de viver sozinho, sem ter de se misturar com os outros povos. Quem poderá enumerar a nuvem de descendentes de Jacó e contar a multidão de Israel? Quem me dera ter um fim igual ao destes homens bons, um futuro semelhante ao deste povo.
Balaque disse a Balaão:
que me estás a fazer? Eu trouxe-te cá para amaldiçoares o meu inimigo e tu pões-te a abençoá-lo?
Balaão respondeu:
eu sou obrigado a dizer aquilo que o Senhor me manda dizer.
Balaque pediu-lhe de novo:
vem comigo, por favor, a um outro lugar onde se vê bem. Daqui só se pode ver uma pequena parte e não o acampamento inteiro. Vem amaldiçoar de lá este povo por mim.
Levou-o então a um ponto de observação, perto do cimo do Monte Pisga, e voltou a construir 7 altares e a oferecer um boi e um carneiro sobre cada um deles. Balaão disse a Balaque:
fica aqui de pé junto dos teus holocaustos, que eu vou ali encontrar-me com Deus.
O Senhor foi ao encontro de Balaão, indicou-lhe o que devia dizer e acrescentou:
vai de novo ter com Balaque e fala da maneira que eu te disse.
Balaão voltou e encontrou Balaque ainda de pé junto dos seus holocaustos com os chefes de Moab. Balaque perguntou a Balaão:
que é que o Senhor disse?
E Balaão recitou o seguinte poema:
levanta-te, Balaque, e escuta-me. Dá-me ouvidos, ó filho de Sipor. Deus não muda de palavra como os homens. Não volta atrás como os mortais. Será que ele diz uma coisa e não a faz? Porventura promete e não realiza? Recebi ordens para abençoar. Ele abençoou e eu não volto atrás. Nenhuma desgraça apanhará os descendentes de Jacó. Nenhum sofrimento atingirá o povo de Israel. O Senhor, o seu Deus, está com ele. E ele aclama-o como seu rei. Deus fê-los sair do Egito, atacando o Egito como um touro irresistível. Contra o povo dos israelitas não servem magias nem conjuros. É preciso dizer agora a Israel: que maravilhas Deus fez por ti. Este povo ergue-se como um leão, põe-se de pé como um tigre, não volta a deitar-se enquanto não devora a presa, enquanto não bebe o sangue da sua vítima.
Balaque replicou a Balaão:
já que não o amaldiçoas, pelo menos não o abençoas.
Balaão respondeu:
já te disse que faço só aquilo que o Senhor me manda.
Balaque pediu a Balaão:
Vem, vou levar-te a outro lugar. Talvez Deus ache bem que tu os amaldiçoes de lá por mim.
E Balaque levou Balaão ao cimo do Monte Peor, de onde se avista toda a planície. Balaão disse a Balaque:
manda-me construir aqui 7 altares e que me preparem 7 bois e 7 carneiros.
Balaque cumpriu as indicações de Balaão e ofereceu um boi e um carneiro sobre cada altar. Números 24. Balaão compreendeu que o Senhor queria abençoar Israel e já não foi, como das outras vezes, à procura de revelações, mas voltou-se imediatamente para o deserto. Olhou para os israelitas que estavam acampados por tribos. Nisto, o Espírito de Deus inspirou-o e Balaão recitou o seguinte poema.
Mensagem de Balaão, filho de Beor, homem de olhar penetrante, que recebe revelações de Deus e visões da parte do Todo-Poderoso, daquele que entra em êxtase e vê com mais clareza. Que belas são as vossas tendas, ó descendentes de Jacó, as vossas moradas, ó israelitas, estendem-se como valos férteis, como jardim junto ao rio, como árvores de aloés e como cedros que o Senhor plantou à beira de água. A água corre dos reservatórios deste povo e com água as searas produzem muito. O seu rei é mais forte do que Agag e o seu reinado será soberano. Deus fê-los sair do Egito, atacando o Egito como um touro irresistível. Devora os povos seus inimigos, esmagando-lhes os ossos e ferindo-os com as suas flechas. Acocorado, em atitude de espera, como os tigres e os leões. Quem lhe poderá resistir? Quem te abençoa, ó Israel, é abençoado, e quem te amaldiçoa é amaldiçoado.
Muito irritado, Balaque ameaçava bater em Balaão e disse:
mandei-te vir para amaldiçoares o meu inimigo e tu já o abençoaste por 3 vezes. Pois agora vai-te embora para a tua terra. Eu tinha-te prometido honrarias, mas o Senhor não consentiu que as conseguisses.
Balaão respondeu a Balaque:
eu já tinha dito claramente aos mensageiros que enviaste à minha casa que eu não poderia desobedecer às ordens do Senhor, fazendo qualquer coisa por minha iniciativa, fosse bem ou fosse mal, ainda que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e ouro. O que o Senhor me disse é isso que eu vou dizer. E agora volto para junto dos meus. Mas antes disso, quero anunciar-te aquilo que este povo há de fazer ao teu povo no futuro.
E Balaão recitou o seguinte poema.
Mensagem de Balaão, filho de Beor, homem de olhar penetrante, mensagem daquele que recebe revelações de Deus e visões da parte do Todo-Poderoso, que conhece os planos do Altíssimo e que entra em êxtase e vê com mais clareza. Estou a ver o que acontecerá mais tarde, num futuro ainda distante. Uma estrela de Jacó vai dominar. Vai erguer-se um cetro de Israel que há de esmagar a cabeça aos moabitas e destruir os nómadas descendentes de Sete. Conquistará a região de Seir, apoderando-se do país dos edomeus, seus inimigos. Israel ficará rico e Jacó há de mandar em todos eles e acabará com os sobreviventes da capital.
Depois, referindo-se aos amalecitas, Balaão disse:
os amalecitas são um povo muito importante, mas no futuro serão destruídos.
Referindo-se aos quenitas, disse:
a tua morada é segura. O teu ninho está colocado no rochedo. Contudo, até esse ninho será queimado. E um dia os assírios hão de levar-te prisioneiro.
Balaão acrescentou ainda:
ai, quem poderá viver quando Deus fizer tudo isto? Navios virão do lado de Chipre e oprimirão descendentes de Assur e de Éber. Mas também esse finalmente perecerá.
Depois disto, Balaão pôs-se a caminho de sua casa e Balaque foi-se também embora. Números 25. Estando os israelitas em Shitim, alguns começaram a deixar-se arrastar por mulheres de Moab, que os convidavam a comer da carne dos sacrifícios oferecidos aos seus deuses e a inclinar-se diante deles. Os israelitas associaram-se ao culto do deus Baal, de Baal Peor, e o Senhor ficou muito indignado contra os israelitas. O Senhor disse então a Moisés:
manda matar todos os chefes do povo, na minha presença, à luz do dia, e eu deixarei de estar irado contra os israelitas.
Moisés disse aos responsáveis israelitas:
que cada um mate os homens do seu grupo que se associaram ao culto do deus Baal de Baal Peor.
Naquele momento, chegava um israelita que trazia consigo para a sua tenda uma madianita, mesmo na frente de Moisés e de toda a comunidade, enquanto estes se lamentavam à entrada da tenda do encontro. Ao vê-lo, Fineias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, levantou-se do meio da comunidade e, com uma lança na mão, entrou na tenda daquele israelita imediatamente atrás dele e atravessou-o com a lança, a ele e à dita mulher. E a mortandade entre os israelitas só terminou quando já tinham morrido 24 mil pessoas. O Senhor disse a Moisés:
o sacerdote Fineias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, zelando pelos meus interesses entre os israelitas, fez com que cessasse a minha indignação contra eles e impediu que eu acabasse com eles por esse motivo. Por isso, diz-lhe que lhe ofereço uma aliança de paz. O sacerdócio será para ele e para os seus descendentes. É um compromisso eterno sobre o sacerdócio, em troca de ele ter defendido os interesses do seu Deus e de ter purificado os israelitas do seu pecado.
O israelita que foi morto com a madianita era Zimeri, filho de Salum, chefe de clã da tribo de Simeão. A madianita que foi morta chamava-se Cozebi e era filha de Sur, chefe de um clã madianita. O Senhor disse a Moisés:
ataquem os madianitas e desfaçam-nos, porque eles atacaram-vos tentando seduzir-vos com os cultos de Baal Peor e por meio de Cozebi, filha de um chefe madianita, que foi morta no dia da mortandade em Baal Peor.
Números 26. Depois daquela mortandade, o Senhor falou a Moisés e ao sacerdote Eleazar, filho de Arão:
façam o recenseamento de toda a comunidade dos israelitas com mais de 20 anos de idade e aptos para o exército, registando-os por clãs.
Moisés e o sacerdote Eleazar dirigiram-se aos israelitas nas planícies de Moab, junto ao Jordão, em frente de Jericó, dizendo-lhes que tinham de ser recenseados todos os israelitas com mais de 20 anos de idade, tal como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Esta é a lista dos israelitas que saíram do Egito segundo as suas tribos.
As famílias descendentes da tribo de Ruben, o filho mais velho de Jacó, eram as de Enoque, Palu, Esrom e Carmi. O total de recenseados das famílias de Ruben foi de 43.730 homens. De Palu nasceu Eliabe e de Eliabe Nemuel, Datã e Abirã. Datã e Abirã foram aqueles conselheiros da comunidade que se revoltaram contra Moisés e Arão quando o grupo de Coré se revoltou contra o Senhor.
A terra abriu-se e engoliu-os a eles e a Coré, e morreram todos os do grupo, porque o fogo devorou outros 250 homens, e isto serviu de aviso. Mas os filhos de Coré não morreram.
As famílias descendentes da tribo de Simeão eram as de Nemuel, Jamim, Jaquim, Zera e Saul. O total de recenseados da tribo de Simeão foi de 22.200 homens. As famílias descendentes da tribo de Gade eram as de Safon, Agi, Shuni, Osni, Eri, Arod, Areli. O total de recenseados da tribo de Gade foi de 40.500 homens.
Dos filhos de Judá tinham morrido Er e Onan, ainda na terra de Canaã. Deste modo, as famílias descendentes da tribo de Judá eram as de Shela, Peres, e Zera.
As famílias descendentes de Pérez eram as de Hezrom e Amul. O total dos recenseados da tribo de Judá foi de 76.500 homens. As famílias descendentes da tribo de Issacar eram as de Tola, Puva, Jassub e Shimron. O total dos recenseados da tribo de Issacar foi de 64.300 homens. As famílias descendentes da tribo de Zabulão eram as de Sered, Elon e Jaleel. O total dos recenseados da tribo de Zabulão foi de 60.500 homens. As famílias descendentes de José constituíam as famílias de Manassés e Efraim. As famílias descendentes da tribo de Manassés eram a de Maquir, a do seu filho Gileade, e as dos filhos deste último, Iézer, Elec, Asriel, Sequém, Shemidá, Éfer. Selofade, que era filho de Éfer, não tinha filhos, só teve filhas, e estas eram Mala, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. O total dos recenseados da tribo de Manassés foi de 52.700 homens. As famílias descendentes da tribo de Efraim eram as de Shutela, Becher e Taã. Os descendentes de Shutela eram os da família de Erã. O total dos recenseados da tribo de Efraim foi de 32.500. As famílias destas duas tribos compreendiam todos os descendentes de José. As famílias dos descendentes da tribo de Benjamim eram as de Bela, Asbel, Airã, Shifufã e Ufã. As famílias descendentes de Bela eram as de Arde e Naamã. O total dos recenseados da tribo de Benjamim foi de 45.600 homens. As famílias dos descendentes da tribo de Dan eram as do clã de Shuã. O total dos recenseados do clã de Shuã foi de 64.400 homens. As famílias dos descendentes da tribo de Asser eram as de Jimna, Jisvi e Beria. As famílias descendentes de Beria eram as de Eber e Malquiel. Asser tinha uma filha chamada Sera. O total dos recenseados da tribo de Asser foi de 53.400 homens. As famílias dos descendentes da tribo de Neftali eram as de Jaciel, Guni, Jesser e Shilém. O total dos recenseados da tribo de Neftali foi de 45.400 homens. O total de israelitas recenseados foi de 601.730 homens.
O Senhor disse a Moisés:
entre estas pessoas é que deve ser repartida a terra, conforme o número de homens recenseados. Aos grupos maiores deves dar uma parte maior, e aos mais pequenos uma parte mais pequena. Cada um deve receber conforme o número dos recenseados. Mas a distribuição das terras deve ser tirada à sorte, e conforme o número das pessoas de cada tribo, assim receberão a herança. A distribuição deve ser feita por tiragem à sorte, tanto no grupo dos numerosos como no dos menos numerosos.
As famílias dos descendentes da tribo de Levi, contadas no recenseamento, foram as de Gerson, Keat e Merari. As famílias de Libni, Hebron, Mali, Mushi e Corá eram também famílias levitas. Keat foi o pai de Amram. Amram casou com uma filha de Levi, que se chamava Jocbed, e tinha nascido quando Levi estava no Egito. Amram e Jocbed foram os pais de Arão, Moisés e Miriam, sua irmã. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando apresentavam diante do Senhor uma oferta de incenso que não estava conforme as normas. O total dos recenseados descendentes de Levi, com mais de um mês de idade, foi de 23.000 homens. Eles não tinham sido incluídos no recenseamento dos outros israelitas, porque também não eram contemplados na distribuição das terras. Este foi o resultado do recenseamento dos israelitas, feito por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, nas planícies de Moab, junto do Jordão, em frente de Jericó. Entre estes recenseados, não se encontrava nenhum daqueles que faziam parte do recenseamento feito por Moisés e pelo sacerdote Arão no deserto do Sinai. O Senhor tinha-lhes anunciado que iam morrer no deserto, por isso já não restava nenhum deles, exceto Caleb, filho de Jefuné, e Josué, filho de Nun. Números 27. Na tribo de Manassés havia cinco irmãs, Mala, Noa, Ogla, Milca e Tirsa, que eram filhas de Selofade e descendentes de José por Manassés, Maquir, Gileade e Éfer. Um dia apresentaram-se diante de Moisés e do sacerdote Eleazar, dos chefes e de toda a comunidade à entrada da tenda do encontro e disseram:
O nosso pai morreu no deserto, mas não pertencia ao grupo daqueles que, juntamente com Coré, se revoltaram contra o Senhor. O nosso pai morreu por pecados que ele cometeu e não deixou filhos herdeiros. Por que é que o nome do nosso pai haveria de desaparecer da família por causa de não ter tido filhos? Dá-nos o direito de tomarmos parte na herança, tal como os irmãos do nosso pai.
Moisés foi apresentar a causa delas diante do Senhor, e o Senhor disse a Moisés:
As filhas de Selofade têm razão. Deves dar-lhes o direito de terem parte na herança, tal como os irmãos de seu pai, e fazer com que elas recebam as heranças do seu pai. Além disso, diz aos israelitas que no caso de um homem morrer sem deixar filhos, a sua herança passa para as filhas. Se também não tiver filhas, a herança deve passar para os irmãos. Se também não tiver irmãos, a herança passa aos irmãos do seu pai. Se o seu pai também não tiver irmãos, a herança passa para o seu parente mais próximo. É esse que ficará com a herança. Esta é a lei válida para os israelitas, tal como o Senhor ordenou a Moisés.
O Senhor disse a Moisés:
Sobe ali ao monte Abarim, para veres a terra que eu vou dar aos israelitas. E depois de a teres visto, irás tu também juntar-te aos teus antepassados que morreram, como o teu irmão Arão já foi. Pois revoltaram-se contra as minhas ordens no deserto de Sin, quando o povo protestava pedindo água e recusaram-se a reconhecer a minha santidade. Foi o que aconteceu na nascente de Meriba, em Kadesh, no deserto de Sin.
Moisés disse ao Senhor:
Ó Senhor, Tu és o Deus que dá a vida a todos os seres vivos. Nomeia um chefe para este povo, um chefe que esteja à sua frente para onde quer que vá, de modo que o teu povo não ande como um rebanho que não tem pastor.
O Senhor respondeu a Moisés:
Chama Josué, filho de Nun, que é um homem de muitas qualidades. Põe as tuas mãos sobre a sua cabeça e leva-o à presença do sacerdote Eleazar e de toda a comunidade. Diante deles, dá-lhe instruções e entrega-lhe parte das responsabilidades que tens, de modo que todo o povo seja testemunha disso. Estando ele assim diante do sacerdote Eleazar, este deve consultar o Senhor por meio dos dados sagrados. Tanto Josué como o povo de Israel devem, em qualquer circunstância, seguir as suas ordens.
Moisés fez como o Senhor lhe tinha mandado. Chamou Josué e foi apresentá-lo diante do sacerdote Eleazar e de toda a comunidade. Colocou as mãos sobre a cabeça de Josué e deu-lhe instruções, tal como o Senhor tinha mandado. Números 28. O Senhor disse a Moisés:
Ordena aos israelitas e recomenda-lhes que não deixem de me apresentar no tempo fixado as ofertas de pão e as que devem ser queimadas como oferta do meu agrado. Diz-lhes também que estas são as ofertas que devem queimar em honra do Senhor. Diariamente, dois cordeiros de um ano, sem defeito. É um holocausto a oferecer diariamente. Um dos cordeiros deve ser oferecido pela manhã e o outro ao cair da noite. A correspondente oferta de cereais deve ser de 2 quilos da melhor farinha, amassada em 1 litro de azeite puro. É este o holocausto diário, como se fazia no Monte Sinai, holocausto do agrado do Senhor e oferta que era queimada em sua honra. A correspondente oferta de vinho a acompanhar o cordeiro da manhã será de 1 litro, e esta oferta de vinho deve derramar-se no santuário em honra do Senhor. O segundo cordeiro deve ser oferecido ao cair da noite, com a mesma oferta de cereais e de vinho indicada para o Cordeiro da Manhã, como oferta a ser queimada em honra do Senhor e que é do seu agrado. Aos sábados, devem oferecer 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 4 quilos da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereais, com a correspondente oferta de vinho. Este é um holocausto próprio de cada sábado, que deve ser acrescentado ao holocausto diário com a sua oferta de vinho. No primeiro dia de cada mês, devem oferecer em holocausto ao Senhor 2 touros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Por cada touro, devem oferecer 6 quilos da melhor farinha amassada com azeite. Por cada carneiro, 4 quilos de farinha amassada com azeite. E por cada cordeiro, 2 quilos de farinha amassada com azeite. É um holocausto agradável ao Senhor, uma oferta a ser queimada em sua honra. A oferta correspondente de vinho deve ser de 2 litros por cada touro, 1,5 litros por cada carneiro e 1 litro por cada cordeiro. Este é o holocausto próprio do primeiro dia do mês, para todos os meses do ano. E além do holocausto diário, devem ainda oferecer ao Senhor 1 bode como sacrifício pelo pecado, acrescentando-lhe a correspondente oferta de vinho. No dia 14 do primeiro mês, celebra-se a Páscoa em honra do Senhor. E no dia 15 do mesmo mês é o primeiro dia de festa. Durante 7 dias devem comer pão sem fermento. No primeiro dia devem reunir-se para adorar o Senhor e não devem fazer nenhuma espécie de trabalho. E devem apresentar, como oferta para ser queimada em holocausto ao Senhor, 2 touros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Como oferta de cereais correspondente a eles, devem apresentar 6 quilos de farinha por cada touro, 4 pelo carneiro e 2 quilos por cada um dos 7 cordeiros. Devem oferecer também 1 bode como sacrifício para obter o perdão dos pecados. Estas ofertas devem ser apresentadas além dos holocaustos da manhã, que fazem parte do holocausto diário. E assim devem fazer em cada um dos 7 dias da festa, apresentando alimentos e ofertas para serem queimados em honra do Senhor e que serão do seu agrado, além dos holocaustos diários. Devem acrescentar ainda a correspondente oferta de vinho. No 7º dia, devem fazer uma assembleia de oração em honra do Senhor e não devem fazer nenhuma espécie de trabalho. No dia da festa dos primeiros frutos, quando fizerem a nova oferta ao Senhor, isto é, na festa do Pentecostes, devem também reunir-se para adorar o Senhor e não devem fazer nenhuma espécie de trabalho. E devem oferecer em holocausto agradável ao Senhor 2 touros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. A correspondente oferta de cereais é de 6 quilos de farinha amassada com azeite por cada touro, 4 quilos pelo carneiro e 2 quilos por cada um dos 7 cordeiros. Devem também oferecer 1 bode como sacrifício pelos vossos pecados. E devem fazer isto para além do holocausto diário com a sua correspondente oferta de cereais e de vinho. Os animais em questão têm de ser sem defeito.
Números 29.
No primeiro dia do 7º mês, devem reunir-se para adorar o Senhor e não devem fazer nenhuma espécie de trabalho. Esse dia deve ser proclamado pelo toque de trombetas. Como holocausto agradável ao Senhor, devem oferecer 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a correspondente oferta de cereais de farinha amassada com azeite, 6 quilos pelo touro, 4 quilos pelo carneiro e 2 quilos por cada cordeiro. Devem oferecer também 1 bode como sacrifício pelo perdão dos vossos pecados. Isto, para além do holocausto próprio do primeiro dia do mês e do holocausto diário, com as suas ofertas de cereais e de vinho, segundo as normas. É uma oferta do agrado do Senhor a ser queimada em sua honra. No dia 10 desse 7º mês, devem reunir-se para adorar o Senhor, fazer penitência e não fazer nenhuma espécie de trabalho. e devem oferecer em holocausto agradável ao Senhor um touro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Com eles devem fazer a correspondente oferta de cereais, 6 quilos da melhor farinha amassada em azeite pelo novilho, 4 quilos pelo carneiro e 2 quilos por cada um dos 7 cordeiros. E devem oferecer um bode em sacrifício pelo pecado, além do sacrifício próprio do dia da expiação e do holocausto diário, com as correspondentes ofertas de cereais e de vinho. No dia 15 do 7º mês, devem reunir-se para adorar o Senhor e não devem fazer nenhuma espécie de trabalho. Devem celebrar festa em honra do Senhor durante 7 dias. No primeiro dia, devem oferecer em holocausto, como oferta agradável a ser queimada em honra do Senhor, 13 touros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Com eles devem apresentar a correspondente oferta de farinha amassada com azeite, 6 quilos por cada um dos 13 touros, 4 quilos por cada um dos 2 carneiros e 2 quilos por cada um dos 14 cordeiros. Devem oferecer também um bode em sacrifício pelo pecado, isto para além do holocausto diário com as suas ofertas de cereais e de vinho. No segundo dia, devem oferecer 12 touros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com as correspondentes ofertas de cereais e de vinho, segundo o número de touros, carneiros ou cordeiros, como está mandado. Devem também oferecer um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com as suas ofertas de cereais e de vinho. No terceiro dia, devem oferecer 11 touros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com as correspondentes ofertas de cereais e de vinho, segundo o número de touros, carneiros ou cordeiros, como está mandado. Devem oferecer também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com a sua oferta de cereais e de vinho. No quarto dia, devem oferecer 10 touros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com as correspondentes ofertas de cereais e de vinho, segundo o número de touros, carneiros e cordeiros, como está mandado. E devem oferecer um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com a sua oferta de cereais e de vinho. No quinto dia, devem oferecer 9 touros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com as correspondentes ofertas de cereais e de vinho, segundo o número de touros, carneiros e cordeiros, como está mandado. E devem oferecer um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com a sua oferta de cereais e de vinho. No sexto dia, devem oferecer 8 touros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com as correspondentes ofertas de cereais e de vinho, segundo o número de touros, carneiros e cordeiros, como está mandado. E devem oferecer um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com a sua oferta de cereais e de vinho. No sétimo dia, devem oferecer 7 touros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com as correspondentes ofertas de cereais e de vinho, segundo o número de touros, carneiros e cordeiros, como está mandado. E devem oferecer um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com a sua oferta de cereais e de vinho. No oitavo dia, devem fazer uma reunião de festa e não devem fazer nenhuma espécie de trabalho. Devem oferecer em holocausto, como oferta a ser queimada em honra do Senhor e do seu agrado, um touro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com as correspondentes ofertas de cereais e de vinho, pelo touro, pelo carneiro e pelos cordeiros, como está mandado. E devem oferecer um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com a sua oferta de cereais e de vinho. Devem fazer tudo isto em honra do Senhor, nas datas que vos foram marcadas, além do que podem oferecer ainda ao cumprirem as vossas promessas e ao fazerem as vossas ofertas voluntárias holocaustos, ofertas de cereais e de vinho e sacrifícios de comunhão.
Números 30. Moisés comunicou aos israelitas tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Moisés comunicou ainda aos chefes das tribos de Israel outras ordens do Senhor.
Quando um homem fizer uma promessa em honra do Senhor, ou assumir para si mesmo um compromisso por juramento, não deve faltar à palavra, deve cumprir tudo exatamente como prometeu. Quando uma mulher fizer uma promessa ao Senhor, ou assumir um compromisso, sendo ainda solteira e vivendo em casa de seu pai, se o pai, ao saber da promessa ou do compromisso que ela assumiu, não diz nada, então essa promessa ou compromisso mantém-se de pé. Mas se, ao saber da promessa ou do compromisso assumido pela filha, o pai não concorda com isso, ficam sem valor. E o Senhor perdoa a promessa à filha porque o pai não esteve de acordo. E se ela se casar, estando ainda obrigada a uma promessa ou a um compromisso que assumiu sem refletir, e se o marido, ao saber disso, não disser nada, então a sua promessa ou compromisso mantém-se de pé. Mas se o marido, ao saber disso, não concorda, então fica nula a promessa a que ela estava obrigada e o compromisso que ela assumiu. O Senhor perdoa-lhes. As promessas feitas por uma mulher viúva ou divorciada ou os compromissos assumidos por ela permanecem válidos. Se uma mulher casada fizer uma promessa ou assumir um compromisso sob juramento e se o seu marido, ao saber disso, o não desaprova, as suas promessas e compromissos assumidos mantêm-se de pé e fica obrigada a eles. Mas se, ao saber dos compromissos que ela assumiu ou das promessas a que se obrigou, o marido os quiser anular, ficam anulados. E uma vez que o marido os anulou, o Senhor perdoa-lhes. Todas as promessas ou juramentos de fazer uma penitência qualquer podem ser aprovados ou anulados pelo marido. Se o marido se calar durante algum tempo, depois de ter sabido das promessas dela ou dos compromissos que assumira, faz com que eles se tornem válidos. E se mais tarde os quiser anular, fica ele com a culpa de ela os não cumprir.
Estas foram as normas que o Senhor deu a Moisés sobre o poder do marido relativamente à mulher e do pai relativamente à filha enquanto ela vive, ainda solteira, em casa do pai. Números 31. O Senhor disse a Moisés:
primeiro deves fazer com que os israelitas se vinguem dos madianitas e depois irás juntar-te aos teus antepassados que morreram.
Moisés disse então ao povo:
dos vossos homens preparem um exército para a guerra e mandem-nos ir atacar os madianitas para se vingarem deles, em nome do Senhor. Cada uma das tribos deve mandar 1.000 homens para a guerra.
E assim se juntaram 12.000 homens armados para a guerra, sendo 1.000 de cada uma das tribos. Moisés mandou-os para a batalha, 1.000 por cada tribo, às ordens de Fineias, filho do sacerdote Eleazar, que levava os objetos sagrados e os cornetins para o toque de guerra. Os israelitas atacaram os madianitas, como o Senhor tinha mandado a Moisés, e mataram todos os seus homens. Entre os que foram mortos estavam também os 5 reis da região de Madiã: Evi, Regem, Sur, Ur e Reba. E também mataram à espada Balaão, filho de Beor. Quanto às mulheres e crianças, os israelitas levaram-nas como prisioneiras e saquearam tudo, os animais, gados e riquezas. Incendiaram todas as cidades e aldeias e recolheram os despojos, pessoas e animais. Levaram tudo a Moisés e ao sacerdote Eleazar e à comunidade dos israelitas, que se encontravam nas planícies de Moabe, junto do Jordão, em frente de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e os chefes da comunidade saíram ao encontro deles fora do acampamento. Moisés ficou muito irritado contra os comandantes das tropas, chefes dos grupos de 1.000, de 100 e de 50 soldados que regressavam da guerra. E disse-lhes:
por que não mataram as mulheres? Foram precisamente elas que, no caso de Balaão,
levaram os israelitas a afastar-se do Senhor e a adorarem o Deus Baal em Baal Peor, o que provocou uma grande mortandade no povo do Senhor. Portanto, matem todos os rapazes e crianças e as mulheres que são ou foram casadas. Quanto às raparigas solteiras, conservem-lhes a vida e guardem-nas para vocês. Quanto aos que mataram alguém ou tocaram nas vítimas, fiquem fora do acampamento durante 7 dias e purifiquem-se no 3º e no 7º dia, juntamente com as vossas prisioneiras. Purifiquem também as roupas e objetos de couro, de pele, de cabra ou de madeira.
O sacerdote Eleazar disse aos que vinham da guerra:
estas são as normas da lei que o Senhor deu a Moisés: ouro, prata, bronze, ferro, estanho ou chumbo. Tudo o que resistir ao fogo devem passá-lo pelo fogo e lavá-lo com a água da purificação. E aquilo que não resistir ao fogo devem lavá-lo com água. No 7º dia, lavem as vossas roupas e ficarão ritualmente puros. Depois disso, podem entrar no acampamento.
O Senhor disse a Moisés:
tu e o sacerdote Eleazar e os chefes de clã da comunidade façam as contas dos despojos que trouxeram, tanto das pessoas como dos animais. E dividam os despojos a meio, metade para os soldados que foram à batalha e metade para o resto da comunidade. Da parte dos soldados, retira como tributo para o Senhor uma cabeça por cada 500, tanto das pessoas como dos animais, bois, burros ou ovelhas. Essa parte entrega ao sacerdote Eleazar. É o tributo para o Senhor. Da metade destinada aos israelitas, retira 1 por 50, tanto das pessoas como dos animais, bois, burros, ovelhas e de toda a espécie de animais, e entrega-os aos levitas, encarregados da guarda do santuário do Senhor.
Moisés, com o sacerdote Eleazar, fez o que o Senhor lhe tinha mandado. O total dos despojos que os guerreiros israelitas recolheram foi de 675 mil ovelhas, 72 mil bois, 61 mil burros e 32 mil mulheres solteiras. A metade que correspondia aos soldados que foram à batalha era, portanto, de 337.500 ovelhas, ficando 675 como tributo para o Senhor. Dos 36 mil bois, ficaram 72 como tributo para o Senhor. Dos 30.500 burros, ficaram 61 como tributo para o Senhor. E das 16 mil pessoas, ficaram 32 como tributo para o Senhor. Moisés entregou a parte que ficava como tributo para o Senhor ao sacerdote Eleazar, tal como o Senhor tinha mandado. A outra metade, que Moisés tinha separado do que tocava aos soldados e atribuiu à comunidade dos israelitas, era igualmente de 337.500 ovelhas, 36 mil bois, 30.500 burros e 16 mil mulheres solteiras. Desta metade, Moisés retirou 1 por cada 50, tanto das pessoas como dos animais, e entregou-os aos levitas, encarregados da guarda do santuário do Senhor, tal como o Senhor lhe tinha mandado. Então os comandantes do exército, que tinham estado à frente dos grupos de 1000 e de 100 soldados, foram ter com Moisés e disseram-lhe:
estivemos a contar os soldados que estavam à nossa responsabilidade e vimos que não falta nenhum. Por isso, queremos oferecer ao Senhor os objetos de ouro que cada um de nós encontrou: braceletes, pulseiras, anéis, brincos e colares. Oferecemos-los ao Senhor em reconhecimento por nos ter salvado a vida.
Moisés e o sacerdote Eleazar aceitaram o ouro que eles ofereceram, tudo joias finamente trabalhadas. Este ouro, oferecido pelos chefes dos grupos de 1000 e de 100 soldados, como tributo para o Senhor, totalizou cerca de 170 quilos. Era o que os soldados tinham recolhido para si mesmos. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos chefes de 1000 e de 100 soldados e levaram-no para a tenda do encontro, ficando como memorial para que o Senhor se lembrasse dos israelitas. Números 32. As tribos de Ruben e Gad tinham muito gado. Vendo que a região de Jazer e de Gilead eram excelentes para a criação de gado, foram ter com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com os chefes da comunidade e disseram-lhes:
As regiões de Atarot, Dibon, Jazer, Nimrá, Esbon, Elalé, Sebam, Nebo e Beon, que o Senhor conquistou a favor da comunidade dos israelitas, são regiões boas para gado. E nós, teus servos, temos muitos animais.
Faz-nos um favor, que esta terra fique a ser nossa propriedade e já não teremos de atravessar o Jordão.
Moisés respondeu aos descendentes de Ruben e Gad:
Então os vossos irmãos vão para a guerra e vocês ficam aqui? Por que é que hão de desanimar os outros israelitas para não entrarem na terra que o Senhor lhes vai dar? Isso foi o que fizeram os vossos antepassados quando os mandei de Cadés Barneia a explorar o país. Foram até ao vale de Escol, viram a terra e depois foram desanimar os israelitas para eles não entrarem na terra que o Senhor lhes vai dar. Naquele dia, o Senhor ficou muito indignado e jurou que os homens que saíram do Egito, com mais de 20 anos de idade, não chegariam a ver a terra que ele tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, porque o povo não lhe foi fiel. Somente Caleb, filho de Jefuné, descendente de Kenaz, e ainda Josué, filho de Nun, fizeram exceção, porque lhe foram inteiramente fiéis. O Senhor ficou muito irado com os israelitas e obrigou-os a vaguear pelo deserto durante 40 anos, até ter desaparecido toda aquela geração que tinha desagradado ao Senhor. E agora querem mostrar que pertencem à raça de homens pecadores que foram os vossos pais, fazendo com que o Senhor fique ainda mais indignado contra os israelitas? Se se afastarem dele, ele vai deixar-vos ficar mais uma vez no deserto e vocês serão os culpados da destruição deste povo.
Eles aproximaram-se mais de Moisés e disseram:
Só queremos construir aqui currais para os nossos rebanhos e cidades para os nossos filhos. Depois iremos armados à frente dos israelitas, lutando até os ajudarmos a instalar-se no seu lugar, enquanto os nossos filhos ficam seguros em cidades fortificadas, a salvo dos que vivem nesta região. Nós não voltaremos para nossas casas, enquanto cada israelita não tiver ocupado a propriedade que lhe é destinada. E não queremos para nós nenhuma propriedade ao ocidente do Jordão, pois a nossa propriedade já está em nosso poder ao oriente do Jordão.
Moisés respondeu-lhes:
Se assim fizerem, se forem armados à frente dos vossos irmãos para a batalha, se todos os vossos homens de armas atravessarem o Jordão à frente do Senhor, até que ele afaste todos os seus inimigos da sua frente, e o país tenha sido conquistado para o Senhor, então poderão voltar, pois já não estarão em obrigação para com o Senhor, nem para com os israelitas. Esta terra será então vossa propriedade, com a aprovação do Senhor. Mas se não fizerem assim, fiquem a saber que cometem um pecado contra o Senhor e que algum dia terão de pagar por esse pecado. Portanto, construam cidades para os vossos filhos e currais para os vossos gados e cumpram com a vossa promessa.
Os descendentes de Ruben e de Gad responderam a Moisés:
Nós somos teus servos e queremos fazer como nos mandas. As nossas crianças, as nossas mulheres e os nossos animais e gados ficarão aqui nas cidades de Gilead. E todos os nossos homens armados irão para a batalha às ordens do Senhor, tal como nos ordenaste.
Moisés deu as seguintes instruções a respeito deles ao sacerdote Eleazar e a Josué, filho de Nun, e aos chefes de clã das tribos israelitas.
Se os descendentes de Gad e de Ruben passarem convosco o rio Jordão armados para lutar às ordens do Senhor e conseguirem conquistar aquela terra, devem dar-lhes a terra de Gilead como propriedade. Mas se eles não forem convosco armados, então têm que ficar com uma propriedade ao vosso lado, na terra de Canaã.
Os descendentes de Gad e de Ruben responderam:
Faremos o que o Senhor nos mandou. Vamos passar armados para a terra de Canaã, às ordens do Senhor, e ficaremos com a nossa propriedade a oriente do Jordão.
Moisés entregou aos descendentes de Gad e de Ruben e a metade da tribo de Manassés, filho de José, os territórios de Seon, rei dos Amorreus, e de Og, rei de Bazã, com todas as suas cidades e povoações e os campos que as rodeavam. Os descendentes de Gad e de Ruben reconstruíram Dibon, Atarot, Aroer, Atarot-Shofan, Jazer, Jogboa, Bet-Nimerá, Bet-Aran. Fizeram delas cidades fortificadas e construíram currais para os rebanhos. Os descendentes de Ruben reconstruíram Esbon, Elalé, Kiriataim, Nebo, Baal-Meon e Sibma e puseram nomes novos às povoações que reconstruíram. Os descendentes de Maquir, filho de Manassés, foram conquistar Gileade e apoderaram-se dela, expulsando os amorreus que lá viviam. Moisés entregou Gileade aos descendentes de Maquir, filho de Manassés, e este estabeleceu-se ali. Os descendentes de Jair, filho de Manassés, apoderaram-se de algumas aldeias dos amorreus, que ficaram a chamar-se, desde então, aldeias de Jair. Noba apoderou-se de Kenat e das povoações à sua volta e pôs-lhe o seu próprio nome, Noba. Números 32. Estas são as etapas da viagem que fizeram os israelitas desde que saíram do Egito como um exército organizado e guiados por Moisés e Arão. Moisés foi registando as várias etapas e os lugares de onde saíam para se porem de novo em viagem, conforme as ordens que o Senhor lhes dava. E estas foram as suas partidas e chegadas. Saíram de Ramsés no dia 15 do primeiro mês, dia a seguir à Páscoa, e saíram triunfantes à vista de todos os egípcios. Os egípcios, esses, estavam ainda a enterrar os seus filhos mais velhos, que o Senhor tinha feito morrer, mostrando que era mais forte do que os seus deuses. Os israelitas saíram de Ramsés e acamparam em Sucote. Saíram de Sucote e acamparam em Etam, nos confins do deserto. De Etam, deram a volta para Pi-Airot, que está em frente de Baal-Safon, e acamparam em frente de Migdol. De Pi-Airot, passaram o mar em direção ao deserto, caminharam 3 dias pelo deserto de Etam e acamparam em Mara. Saíram de Mara e chegaram a Elim. Em Elim havia 12 nascentes de água e 70 tamareiras, e ali acamparam. De Elim foram acampar junto ao Mar Vermelho. Do Mar Vermelho foram acampar no deserto de Sin. Saíram do deserto de Sin e acamparam em Dofca. De Dofca foram acampar em Alush. Saíram de Alush e acamparam em Refidim, onde o povo não encontrou água para beber. De Refidim foram acampar no deserto do Sinai. Saíram do deserto do Sinai e foram acampar em Kiberot Tavá. De Kiberot Tavá foram acampar em Acerot. Saíram de Acerot e acamparam em Ritma. Saíram de Ritma e foram acampar em Rimon Peres. De Rimon Peres foram acampar em Libna. Partiram de Libna e foram acampar em Rissa. De Rissa foram acampar em Kealata. De Kealata foram acampar no Monte Shefer. Saíram do Monte Shefer e acamparam em Arada. De Arada foram acampar em Maquelot. De Maquelot foram acampar em Taat. Partiram de Taat e acamparam em Tera. De Tera foram acampar em Mitka. De Mitka foram acampar em Asmona. Saíram de Asmona e acamparam em Moserot. De Moserot foram acampar em Benejacan. De Benejacan foram acampar em Or-Gidgad. Partiram de Or-Gidgad e acamparam em Jotbatá. De Jotbatá foram acampar em Abrona. De Abrona foram acampar em Esion-Geber. Saíram de Esion-Geber e acamparam no deserto de Sin, em Kadesh. Partiram de Kadesh e foram acampar no Monte Hor, na fronteira de Edom. Foi ali que Arão subiu ao Monte Hor, por ordem do Senhor e ali morreu. Era o primeiro dia do quinto mês do ano 40, depois da saída do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Hor. Nessa altura, o rei cananeu de Arade, que habitava na parte do Negev que pertence a Canaã, ouviu falar da chegada dos israelitas. Depois saíram do Monte Hor e acamparam em Salmona. De Salmona foram acampar em Punon. De Punon foram acampar em Obot. De Obot foram acampar em Ye'abarim, na fronteira de Moab. Saíram de Ye'abarim e foram acampar em Dibon-Gad. Saíram de Dibon-Gad e foram acampar em Almon-Diblataim. Saíram de Almon-Diblataim e acamparam nas montanhas de Abarim, em frente do Monte Nebo. Partindo das montanhas de Abarim, acamparam nas planícies de Moab, junto do Jordão, em frente de Jericó. Na planície de Moab, acamparam ao longo do Jordão, desde Bet-Jeshimot até Abel-Shitim. Na estepe de Moab, junto do Jordão, diante de Jericó, o Senhor disse a Moisés que comunicasse aos israelitas as seguintes ordens.
Quando atravessarem o Jordão para entrarem na terra de Canaã, devem expulsar de lá todos os seus habitantes, destruir todas as estátuas dos seus deuses, feitas de pedra e de metal, e arrasar os seus santuários. Conquistem o país e estabeleçam-se nele, pois eu dou-vos essa terra em propriedade. Devem repartir essa terra por sorteio entre as vossas famílias. As famílias maiores receberão uma herança maior e as mais pequenas uma herança menor. E cada tribo deve ocupar a parte que o sorteio lhe destinar. Se não expulsarem os habitantes do país, os que ficarem serão como espinhos nos vossos olhos e aguilhões no vosso corpo, e hão de ser uma ameaça nessa terra onde vão viver. E eu farei contra vós o que tencionava fazer contra eles.
Números 34. O Senhor disse a Moisés que comunicasse aos israelitas as seguintes ordens.
Dentro em pouco vão entrar na terra de Canaã, a terra que vos cabe em herança. Estas são as suas fronteiras. A fronteira sul é constituída pelo deserto de Sin, que divide o Negev do país de Edom. Essa fronteira começa a oriente, no extremo sul do Mar de Sal. Segue daí para sul pela encosta de Acrabim, passa por Sin e vai dar a sul de Kadesh Barneia. Depois passa por Assar-Adar para chegar a Asmon. De Asmon, a fronteira segue em direção à ribeira do Egito e termina junto ao Mar Mediterrâneo. A fronteira ocidental é o Mar Mediterrâneo. É aí que devem considerar a fronteira ocidental. Devem traçar a fronteira norte desde o Mar Mediterrâneo até ao Monte Hor. Do Monte Hor vai até ao desvio para Hamat, chegando até Sedad. Dali seguirá para Zifron e vai terminar em Assar Enan. É por aí que devem considerar a vossa fronteira do lado norte. Devem traçar a fronteira oriental de Assar Enan em direção a Shepham. De Shepham desce em direção a Ribla, a oriente de Ain, e descendo ainda passa junto à costa do lago de Genezaré, do lado oriental. Depois continua a descer seguindo o Jordão para terminar no Mar Morto. Esta é a vossa terra com as suas fronteiras.
Moisés transmitiu estas instruções aos israelitas.
É esta a terra que vão receber por sorteio e que o Senhor mandou entregar às 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Pois os descendentes da tribo de Ruben e os da tribo de Gad, segundo os seus clãs, bem como a outra metade da tribo de Manassés, já receberam a herança que lhes pertencia. Essas 2 tribos e meia receberam a sua herança na margem oriental do rio Jordão, diante de Jericó.
O Senhor disse a Moisés:
Esta é a lista das pessoas que farão por vós a distribuição da terra. O sacerdote Eleazar e Josué, filho de Nun, e ainda um chefe por cada uma das tribos. A lista dos chefes é esta.
Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefuné. Da tribo de Simeão, Samuel, filho de Amiud.
Da tribo de Benjamim, Elidad, filho de Quislon. Da tribo de Dan, Buki, filho de Jogli. Da tribo de Manassés, filho de José, Aniel, filho de Efod. Da tribo de Efraim, filho de José, Kemuel, filho de Shiftan. Da tribo de Zabulão, Elisafan, filho de Parnac. Da tribo de Issacar, Paltiel, filho de Azan. Da tribo de Aser, Ayud, filho de Shelomi. Da tribo de Neftali, Pedael, filho de Amiud.
Foi a estes que o Senhor ordenou que fizessem a distribuição da terra de Canaã aos israelitas. Números 35. O Senhor disse a Moisés, na planície de Moabe, junto ao rio Jordão, em frente de Jericó:
ordena aos israelitas que da terra que lhes caberá em propriedade, deem aos levitas algumas cidades para eles viverem e campos de pastagem à volta das cidades. As cidades serão para nelas habitarem e os campos servirão de pastagem para os seus animais, para os seus bens e para todos os seus gados. Os campos a destinar aos levitas devem ter 500 metros de raio, a contar dos muros da cidade. O conjunto dos campos da cidade formará assim um quadrado de 1000 metros de cada um dos lados, oriente, sul, ocidente e norte, e tendo a cidade no seu centro. E esses serão os seus campos de pastagem. Das cidades que devem dar aos levitas, 6 serão as cidades de refúgio, tiverem destinado para refúgio dos que mataram alguém involuntariamente, e devem dar-lhes mais 42. No total, devem dar aos levitas 48 cidades, incluindo os seus campos de pastagem. Quando os israelitas entregarem aos levitas as suas cidades, devem fazê-lo na proporção da propriedade que cada tribo recebeu. Quem recebeu mais, dará mais cidades, e quem recebeu menos, dará menos.
O Senhor disse a Moisés que comunicasse aos israelitas as seguintes ordens:
quando atravessarem o Jordão, para entrarem em Canaã, devem escolher algumas cidades para vos servirem como cidades de refúgio. Quem tiver matado alguém involuntariamente pode refugiar-se nessas cidades. Essas cidades servirão para que o parente da vítima não venha matar quem a matou, enquanto o acusado não vier a comparecer a julgamento diante da comunidade. Das cidades dadas aos levitas, 6 devem ser cidades de refúgio, 3 a oriente do Jordão e outras 3 na terra de Canaã. Estas serão as cidades de refúgio, tanto para os israelitas como para os estrangeiros, residentes ou de passagem entre eles. Lá se podem refugiar todos os que tiverem matado alguém involuntariamente. Mas se alguém agrediu uma pessoa com um objeto de ferro e a matou, é um assassino e deve ser condenado à morte. Se a agrediu com uma pedra que pode provocar a morte e realmente a matou, é assassino e deve ser condenado à morte. Se bateu com um pau que pode causar a morte e a matou, é assassino e deve ser condenado à morte. O parente próximo da vítima pode vingar-se do assassino, matando-o, quando o encontrar. Se alguém deu um empurrão ao outro por maldade ou atirou contra ele alguma coisa com má intenção e essa pessoa morreu, ou se o agredir a murro e lhe causar a morte, deve ser condenado à morte, porque é assassino. O parente próximo da vítima pode vingar-se do assassino, matando-o quando o encontrar. Pode acontecer que alguém empurre outro casualmente, sem lhe querer mal, ou atire na direção dele qualquer coisa sem má intenção, ou que atire uma pedra e o apanhe, sem antes o ter visto, e cause a morte a uma pessoa, sem antes a odiar nem lhe querer mal algum. Então a comunidade deve servir de árbitro entre o que causou a morte e o parente próximo encarregado da vingança, tendo em conta estas normas. A comunidade deve impedir que aquele que causou a morte venha a cair nas mãos do parente encarregado da vingança e deve fazê-lo voltar para a cidade onde tinha procurado refúgio. Ali deve ficar até à morte do sumo sacerdote, que foi consagrado com o óleo sagrado. Se o que causou a morte sair dos limites da cidade onde se refugiou e o parente da vítima encarregado da vingança o encontrar fora dos limites da cidade de refúgio e o matar, isso não será considerado crime. Aquele que causou uma morte involuntária deve ficar na cidade onde se refugiou até morrer o sacerdote. Depois disso, pode voltar à cidade onde tem a sua herança. Estas leis devem servir de norma de conduta para vocês e para os vossos descendentes, onde quer que estejam. Em casos de homicídio, o assassino só deve ser condenado à morte depois de ouvidas várias testemunhas. Uma só testemunha não é suficiente para condenar ninguém à morte. Não podem aceitar resgate pela vida de um assassino que é réu de morte. Deve ser condenado à morte. Também não se pode aceitar resgate para que alguém que se refugiou numa cidade de refúgio possa voltar para a sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Não profanem a terra onde vivem, pois o assassínio profana esta terra, e assim profanada por uma morte violenta, ela só pode ser resgatada com a morte do assassino. Não profanem a terra em que vivem e na qual eu habito também, pois eu, o Senhor, vivo realmente no meio dos israelitas.
Números 36. Os chefes de família dos clãs de Gileade, descendentes de Maquir, filho de Manassés, que era um dos grupos descendentes de José, apresentaram-se a Moisés e aos chefes de clã de todos os israelitas e disseram-lhes:
O Senhor deu ordens para que a terra fosse distribuída por sorteio aos israelitas e depois recebeste também ordens para dares a herança do nosso irmão Zelofade às suas filhas. Mas se elas se casarem com alguém pertencente a uma ou outra tribo de Israel, a herança delas vai ficar afastada da herança dos nossos antepassados e vai ser acrescentada à herança da tribo na qual elas forem casar. E assim nos será retirada uma parte do que nos coube por sorteio. E quando chegar o ano do jubileu, a herança delas ficará definitivamente ligada à herança da tribo onde elas foram casar e ficará afastada da herança da tribo dos nossos antepassados.
Então Moisés, por indicação do Senhor, disse aos israelitas:
Os descendentes de José têm razão. Por isso, o Senhor ordena o seguinte a propósito das filhas de Zelofade. Podem casar-se com quem quiserem, desde que seja com alguém da sua tribo por parte de seu pai. Pois a herança dos israelitas não deve passar de uma tribo para a outra. Os israelitas devem permanecer ligados à herança que lhes vem dos seus antepassados. E se uma mulher receber uma herança entre as tribos de Israel, deve casar-se com um homem da sua própria tribo, para que os israelitas possam sempre continuar a receber a herança dos seus antepassados. Desta forma, as heranças não passarão de uma tribo para outra e as tribos israelitas poderão continuar sempre ligadas, cada uma à sua herança.
As filhas de Zelofade cumpriram exatamente aquilo que o Senhor ordenou a Moisés. Mala, Tirsa, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofade, casaram-se com primos, filhos de tios paternos, pertencentes a famílias descendentes de Manassés, filho de José. E assim a herança delas continuou na família do seu pai. Estas são as leis e deveres que o Senhor deu aos israelitas por meio de Moisés, nas planícies de Moabe, junto do Jordão, em frente de Jericó.